Você está ouvindo o ChupaCast. Aqui falamos de tudo, sem saber de nada.
E aí galera, estamos começando o 15º episódio do ChupaCast. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro, carvão, cascalho, pila, paus, puto cruzeiro cruzado, prata trocado, pagode, cacau, moeda, cru-cru, gaita, money, din-din e verdinha. Será que eu esqueci algum? Eu sou o Denis e hoje eu vou fazer uma pergunta. Abaca, se eu tenho 1.000, você tem 1.000? 1.000 meu com 1.000 seu, quanto que dá?
Não sou muito bom em matemática, não.
E nesse podcast eu tô acompanhado por...
Meu nome é Tom Menezes e eu tô sem nenhum puto. E estamos acompanhados com o nosso camarada.
Eu sou o Fritz e dinheiro aqui é que nem coceira em cu de macaco, não acaba nunca.
Nós estamos com os nossos endinheirados amigos...
Eu sou abacaxi e eu posso garantir pra vocês, não existe gente feia, existe gente pobre.
Isso é verdade, isso é verdade.
Eu sou castor e dinheiro paga tudo, inclusive mudança de sexo.
Vocês gostaram da minha frase?
Engraçado isso daí.
Eu sou argentino e dinheiro pra mim é dólar.
Melhor é pesos.
Mas o dólar argentino não vale nada, não, amigo.
É nóis. Vai lá no, na casa de câmbio ver.
Na casa rosada, né? Na fantástica casa rosada argentina.
Bom, galera, como que o pessoal pode fazer para mandar um e-mail pra gente?
É só mandar um e-mail para chupacast@chupasamanga.com.
Mas o pessoal também pode acessar por outros canais, como que é?
Facebooks, mano! É facebooks.com/chupacast, velho. Acessa lá que tá tudo firmeza. Manda, se quiser fazer que nem a Mari-chan e mandar uma fotinho para nós, beleza, sem
manda
problema.
Também.
A gente aceita. E também tem o nosso super canal do iTunes também, pode falar com nós por lá. É, e não esquece de dar o rate, sim.
E como o assunto é e-mails, vamos à leitura de e-mails do episódio anterior. É isso aí, galera. Chegamos a mais uma leitura de e-mails do último episódio. E hoje nós vamos começar aqui pela leitura do iTunes com o nosso camarada Abaca.
É isso aí, pessoal. Temos aqui um comentário do Ed Souza. Ele fala... É rating 5, Tom.
É isso aí, mano. É rating 5 na parada, velho.
Ele coloca aqui que ele quer mandar um salve pra nós e colocou assim, o Abaca, você é embaçado. É verdade mesmo, né? Sou bem embaçado, viu?
Ele é tão grande que você tem que ir mais longe, pô.
Quando você olha pro Abaca, você não consegue ver o horizonte. Né?
Porra, não tem foco, hein? Ele coloca aqui que o podcast é Duca. Tem todos os episódios do... Duca é um... O que é? Não sei.
Abreviação, né?
Coloca que ele tem todos os episódios no iPhone dele, que ele ficou escutando no trampo com o amigo César dele. Pede pra mandar um salve pro César aí,
salve,
mano.
Salve, César.
Salve, César, desde que deu rate 5 lá no iTunes. Ele colocou que...
Calma aí. Ô, César, dá rate 5 também, né?
O cara tá mancando na rate 5, esse César aí. Ele colocou um negócio que vocês são a zica do pântano. O que será que é isso aí?
Que zica do pântano?
Não sei, cara.
Eu já ouvi zica do pâncreas.
É, será que não é mais ou menos isso?
Não sei, cara. Temos um outro comentário aqui.
Tem
do...
Tem pode tirar... Zica do pântano.
O Abaca tem um pó verde, né?
Verde musgo. Tirar a kizanga do pântano. Ele manda também aqui um Viva os Desenvolvedores.
Aí
sim.
Aê.
Essa raça cruel.
Eu não sou desenvolvedor agora.
Você é burro.
Chupa.
Temos aqui também um outro comentário do João Hermano. Ele fala... Hate 5, Tom.
Sim,
galera,
sim,
tá, acho que tá pegando essa campanha aí, cara.
Muito obrigado aí pelos Hate 5 na parada. Muito obrigado.
Ele fala que ele tem uma história engraçada aqui sobre comida. Quando ele tinha 5, 6 anos, ele tava no McDonald's lotado. Aí ele foi brincar naquela parte de brinquedinhos de criança. Aí de repente ele ligou pra mãe dele.
Ligou?
Mãe? É, gritou, né?
Ah, tá.
Mãe, eu quero fazer cocô. Ele falou que todo mundo ouviu e a mãe dele não sabia onde colocava a cara. Ele fez um comentário aqui que eu acho muito pertinente, cara. Ele coloca assim, vocês ficam zoando tanto a Abaca de gordo, só que nas fotos do Facebook parece que o Denis tá mais gordo.
É mais ou menos por aí.
Eu acho que isso é verdade, hein, cara.
É vida de casado.
É que agora eu sou um atleta, né? Então valeu aí, um abraço pra você, João, mano.
Eu achei que foi pessoal esse comentário aí.
Você pagou quanto pra esse cara? Mandar
uma conta da
né? Temos aqui também um comentário do Michel Oliveira. Um e-mail, ele fala assim: parabéns pra todos vocês com esse podcast de vocês hoje, muito bom. Ele fala que ele estudou nos Estados Unidos e ele vai dar uma dica de alimentação nutricional para o universitário. Essa me interessa, cara.
Tô legal.
Apesar de eu não ser universitário, a comida me interessa. Ele falou que ele aprendeu com um amigo americano. Eles acordavam às 6 horas da manhã no campus, fritavam um ovo, colocavam um pote de mostarda, mais ketchup, mais maionese, mais sucrilhos. Isso é muito bom.
Ah, ovo com sucrilhos, legal.
É tipo sucrilhos, qual sucrilhos? É aquele que...
E o molho especial do McDonald's.
Não, que tem sucrilho doce e o sucrilho salgado.
E o picles, né, pra dar o gostinho, né?
Nunca comeu?
É salgadinho, né, não?
Não, tem uns sucrilhos que não tem açúcar, velho.
Ah, tudo bem, ele colocou tudo isso aí e vai fazer um sucrilhos light.
É, então. Ou seja, não tem açúcar com light. É,
que maravilha, né?
Eu falei isso porque minha mãe já vendeu sucrilhos.
Sua mãe já vendeu sucrilhos?
Já.
Ele colocou que é muito bom isso, que no início você estranha, mas depois você fica até as 16 horas sem comer nada. Isso é uma dica. Eu achei uma dica muito boa pra mim, né? Que precisa emagrecer, né, cara?
Você fica 16 horas sem comer, né? Não, você come esse negócio, você vai cair pra... Você vai cair de costas.
Não, aí, o cara deve ficar no banheiro o dia inteiro, cagando, né? Aí ele não come mesmo, né?
Colesterol... Não tem tempo de almoçar, né?
Colesterol vai lá na lua, né?
Valeu aí, cara. Michel de Oliveira.
Então, vou ler o comentário aqui no Facebook do Nilson Demetrios.
Demetrios?
E falou assim que foi mais um ótimo episódio, que vale a pena o tempo... até o lançamento, e que ele rachou de rir com as comidas e falou que uma comida que dá azia pra ele é comer nhoque.
Pra mim não dá, cara.
Nhoque, velho.
É estranho,
é uma massa, né, cara?
Não é estranho não, cara. Molho vermelho é embaçado, velho.
Ah, então deve ser o molho, né?
Ele já deve ter gastrite,
mas maluco. Então se ele comer espaguete com molho vermelho, vai ficar com azia.
Joga um açúcar no molho que melhora.
Açúcar no molho.
É. Tirar um pouco a acidez.
Ah, é? Ótimo. Acho que esse Nilson deve estar só o pó da rabiola mesmo. Por isso que...
Só o caramelo, né?
Para de tomar vodka que melhora,
só
né?
Só que suco esse cara aí.
Temos um aqui da Sandra Dainese. Ela citou várias coisas que ela achou legal aqui. Por exemplo, o patê canino do Denis e a desova do Abaca. Ela falou também que morreu de rir com a lasanha com plástico da vovó.
Lasanha com plástico.
E do pastel de araia.
Arraia.
Ela mandou parabéns aqui pra gente, falou que nós somos realmente engraçados. Beijo, Sandra Regina.
Menos você, ela falou.
Menos eu.
Você viu que ela não falou nada de você, né?
Não falou, eu tô ficando triste.
Então, ó, vou ler o comentário aqui da Mari-chan.
Mari-chan. Já acabou?
Então, a Mari-chan disse que se identificou muito com o nosso podcast de comidas, porque ela adora comer. E falou que, falando em comidas estranhas, lá no Japão, onde ela mora lá, tem muitos filipinos. E diz que eles comem, cara, um negócio que chama balote, sei lá o que é isso. Que é um ovo de pata fervido em água com 14 a 22 dias após ter sido chocado, credo, mano. Eles comem um...
O feto, né?
O feto do patinho, mano. Puta nojento isso aí, cara. Putz.
comer um franguinho novinho aqui.
É. Cara, tem tanta coisa legal pra comer. Por que os caras comem isso, né, velho?
Você já experimentou pra saber se é bom?
Não, deve ser horrível, cara. Não, só o fato de você estar comendo um bicho inteiro assim. Sei lá, velho.
Você come só uma parte do bicho.
É?
O boi você come inteiro.
Ah, você só come o filé ali, só a carne, né, meu? Já tá ali pronto pra isso, né?
Ô, Castor, não é tudo de uma vez, né?
É, não é tudo de uma vez, cara. Eles comem o bico, os olhos, comem tudo, né, do bicho, né?
Tem mais um aqui do nosso grande camarada Bernardino Tosta, que tá sempre participando aqui. Ele falou que não deu pra ouvir tudo, mas que ele ouviu o comecinho e gostou.
Então já começa
saudade.
Mal por aí, já.
Escutou tudo.
Perdeu ponto.
Mas ele não vai dar pra abrir os portões do inferno, né, velho?
Escutar todos o podcast.
Mas ele não nos abandona, tá escutando. Valeu, Bernardino.
Por que você tá gritando?
Preciso perder um ponto da mão. Né?
O cara não tá lendo direito, tá gritando.
Bom, tem um e-mail aqui do nosso camarada Lucas Setup. Ele mandou um bom dia aí pra galera. Agradeceu pra gente ter lido os e-mails dele no último programa. Falou que tá curtindo pra caramba. E que ele queria falar que ele tem um comentário aqui no de comidas, que ele falou que a mãe dele, diferente das outras mães, não tem muita habilidade na cozinha. E que os dots dela não são muito de agradar.
A gente conhece uma galera assim já.
É. Aí na casa dela, ela é famosa por inventar misturas incríveis de darância.
Por exemplo?
Por exemplo. Ela faz misturas com bolos. Uma vez, não sei porquê, meus pais compraram muito amendoim. E pra não estragar, minha mãe inventou de colocar amendoim em todos os pratos salgados. Nossa, doces, nossa, sobremesas.
Feijão com amendoim.
Caraca, velho, minha mãe já fez isso aí também, mano. Não, não do amendoim, mas ela gosta de fazer essa mistura embaçada com bolo. Uma vez ela fez um bolo de espinafre, cara.
Nossa.
Por favor, não faça um bolo de espinafre. Um bolo verde. Você já olhava pro bolo, você não queria comer. Não é possível. Um bolo
não apetece. Não, não, não.
Aí ele falou aqui que tava comendo um delicioso bolo de chocolate e reparou que tinha amendoim. No prato de arroz tinha amendoim.
Nossa.
No pavê tinha amendoim. Porra, isso é foda, galera.
Salada de alface com amendoim.
Com amendoim. Os pratos simples da minha mãe eram e ainda são muito bons. Nada como um arroz com feijão e batata frita. Isso quando a batata frita parece frita.
Um e-mail aqui do nosso camarada aqui, mano, Fabrício Mariani. Ele quis se desculpar aí pelo e-mail anterior que ele mandou, porque ele mandou duas vezes e mandou primeiro sem conteúdo nenhum. Beleza, tá desculpado.
É nóis, mano.
É nóis.
Mano, não faço mais isso.
Não se repita.
Ele quer parabenizar a gente aqui pelo último programa. Diz que rachou o bico no trabalho, principalmente da dieta de 3 horas e da piada espontânea do seu cozinho com linguiça. Se vacilar com esse argentino, toma na cabeça, velho. Embaçado mesmo. E pra falar sobre comidas estranhas, ele disse que comeu uma vez um picolé de milho e... por curiosidade, disse que se ferrou. Eu acho que picolé de milho é normal,
picolé,
né?
Picolé de milho, cara.
Cara, é zoado,
mano.
Ah,
é normal, mano, mas é ruim também. Pra quê?
Mas é um pra quê, né?
É um chocolate bom aí.
É um chocolate.
Tem o tablito, né? Tem o
frutari, né? Por que vai comer de milho, né, cara? Você corre na praia com manteiga. Aliás, porque se não tiver a manteiga também não adianta nada, né, cara? Outra coisa que ele falou que é estranha, mas que é muito bom, é uma lasanha que a mãe dele faz com polenta
e pouco
e salsicha. Essa aí foi pessoal pra bacana.
Salsicha.
Pô, mas lasanha com polenta, velho. E salsicha.
Acho que não combina, é a combinação, né? Perfeita, né? Não dá um contraste.
E com salsicha,
né?
Ainda, acho que fica meio estranho mesmo.
A polenta, de boa.
Mas é isso aí, ele falou que o nosso programa é ótimo, pediu pra gente continuar com um ótimo trabalho pro futuro. Ele disse que nós somos pessoas simples, é que ele não conheceu a gente ainda.
Ele não viu os carros parados lá.
Falou que são simples como os ouvintes, aí tudo bem, beleza. Contando histórias do dia a dia descontraídas, coisa que vemos em poucos podcasts. Aí mandou um forte abraço pra nós. Ah, não, Fabrício Mariani. E nós recebemos mais um e-mail do nosso camarada aqui, o mano Takizaya! Como sempre, ele mandou um salve pra nós. E comentou aqui que pra ele o melhor rango é nhoque com massa de mandioca da minha mama.
Ô, louco.
Deve ser bom, hein? Aí sim, nhoque de mandioca, né? É bacana. Não,
da hora.
Aí sim. E disse que, lógico, que com muito molho, né? É, todo mundo gosta de molho, né? O banheiro que eu diga.
Ué, você gosta de salsicha com molho?
Adoro.
Opa.
Com molho branco?
Principalmente é da minha mãe. Ele veio aqui na onda do doce salgado e tal. Falando de carne de porco, bisteca, lombinho, copinho e tudo mais.
Com que? Copinho?
Copinha.
Ah, copinha.
Você não conhece?
Não. É aquele presunto Parma, né?
É, acho que é isso aí.
Em alguns lugares chama copa, outros presunto Parma. Eu não sei por que essa diferença. Existe... Se alguém souber, por favor, escreva
pra nós. Né? Aqui é uma cambada de...
Burro.
Os caras só
é como diz a vinheta, né? Nós falamos de tudo sem saber de nada.
Sem saber de nada. Então, ele tá falando aqui que todas essas carnes aí com abacaxi é muito boa.
Olá, vaca! Comer com você é muito bom, meu.
Comer o abacaxi?
Aliás, qualquer carne com abacaxi é da hora.
Caraca!
Então,
leva essa aí, né?
Ele falou que outra coisa é bolacha de água e sal com brigadeiro ou doce de leite. Bacana esse aí também.
Ah, mas isso é a minha teoria.
Bolacha de água e sal?
Passou na merda.
Beleza. Falou que fica puto quando a mãe dele faz aquela maionese e põe a maçã. Não faz sentido. Não. Tira a maçã da maionese. Tira a maçã.
Põe pera.
Banana.
Olha a salada de fruta, né?
Ele tá falando aqui que voltando na história da banana com mussarela, quando ele vai no rodízio de pizza, geralmente tem aquela pizza de banana com canela. Ele falou que a mulher dele sempre pede pra colocar uma mussarela em cima.
Nossa, mano, que isso?
Banana, canela e mussarela.
E aí, Abaca, essa mistura aí numa pizza?
Acho que não vira não, cara. Imagina a atendente, tem certeza?
Posso perguntar?
E aí ele falou como o assunto é muito amplo, ele fica por aqui, manda um parabéns pra nós. Valeu, mano, Takizaya.
É isso aí.
Valeu.
E eu queria dar dois recadinhos rápidos aqui. O pessoal do Amor aos Pedaços ligou pra gente e tá querendo nos processar pelo pedido que o Abaca ensinou a galera a fazer. Tá derrubando as vendas lá.
A galera só tá comendo recheio. Não, mas é o que vira, né, cara? Ninguém manda, né?
E queria também agradecer a todo mundo aí que batemos os 5 mil curtidos lá no Facebook.
5 milenários? 5 milenários,
mano. É nóis.
É isso aí, galera. Voltamos ao episódio. Queria começar a fazer uma pergunta pra vocês, só respondam sim e não pro pessoal do... pra galera que tá ouvindo a gente tentar descobrir quem que são as pessoas. Você declara imposto de renda?
Sim.
Sim.
Não.
Sim.
Sim.
Queria começar também fazendo uma perguntinha básica pra vocês agora. Você, Tom Menezes. Se eu chegasse pra você agora e te desse 100 reais, cara, o que você faria?
Só 100?
É. Ou melhor, vamos mudar a pergunta. O que você faria por 100 reais agora?
O que eu faria por 100 reais.
Por 100 reais.
Ah, eu plantava bananeira e ficava de ponta cabeça por meia hora.
Você, Argentina?
Cara, eu não fazia muita coisa não por 100 reais.
Você, Fred?
Eu faço tudo.
Ô, Fritz, me liga depois da gravação.
É nóis.
Você, Castor.
Cara, eu daria um chute na cabeça de uma criança na rua.
Mata a dama, né?
Caramba!
E você, Abacaxi?
Cara, por 100 reais eu derrubo 3 motoqueiros.
E se você tivesse os 100 reais, você ia almoçar na churrascaria?
Por 100 reais e ele é uma boa, assim, viu, cara?
Como é legal,
né? Tem algumas que não dá, né? Mas...
Tem umas que não dá.
Galera, eu queria saber de vocês se o dinheiro molda o caráter de uma pessoa.
Sim.
Você acha que molda o caráter de uma pessoa?
Sim.
Em que sentido, por exemplo?
O cara fica mala.
Se o cara fica mala.
Fica mala. Tem mais dinheiro, mais folgado.
Mais folgada.
Fato.
Todo mundo
então, mas o dinheiro.
Não, há controvérsia.
Há controvérsia.
O dinheiro traz humildade, é isso que você quis dizer?
Cara, às vezes sim, viu? Às vezes. Não, eu acho que é a minoria.
Você acha?
Que isso. Ah, cara, eu acho que ele traz. O dinheiro também traz boa educação, acho que isso é um fato.
É. Boa educação,
eu acho.
O que mais que o dinheiro traz?
Felicidade?
Ah, ele manda buscar, né?
Ele manda buscar.
Manda comprar, né? E você, abacaxi?
O dinheiro traz alimentos, né?
Traz sustento, né, abacaxi?
Fartura.
Ceias, almoço, jantares.
Cafés.
Cafés.
Vocês acham que... Qual que é o significado das pessoas que têm bastante dinheiro assim, elas gostarem das mesmas coisas? Ou você acha que isso é só um comodismo e que as pessoas...
Modinha.
É modinha.
É status.
É mais status mesmo.
Exatamente.
Então, por exemplo, assim, comer foie gras, comer... Sei lá se é assim que fala. Comer caviar, que essas... Pô, é ruim pra caralho, velho. Os caras...
Escargou. Nossa, zoado. Puta, mano. Escargou é a mesma coisa que o cara ir lá no jardim, né, catar um... Uma lesma e mandar pra dentro.
Não, é chique, é escargot.
Vocês acham que o dinheiro distorce uma personalidade? Então, um cara que não tinha dinheiro, que ele era mais humilde, ele passa a ter mais dinheiro, ele muda por conta disso?
Muda.
Em alguns casos, hein? Muda.
100%.
Acho que muda, sim.
Sempre?
É o chamado os novos ricos, né?
E, por exemplo, assim, diga pra mim atitudes desses novos ricos aí que... incomodam vocês, por exemplo.
Ah, é esbanjar que não um condenado, né, meu? O cara acabou de ganhar dinheiro e já lança um carro de 1 milhão.
O cara quer ser melhor que todo mundo. Precisa, né? O cara quer ser melhor que todo mundo, que nem aqueles moleques que estavam andando na Paulista lá. 4 filhinhos de mamãe, só porque fazia uma merdinha de um jiu-jitsu, coisas bosta, pega uma lâmpada e dá na cabeça do cara que tá passando na rua. É ok, o dinheiro faz isso. Com certeza aquele moleque tem. O pai ensinou que ele tem que ser melhor que todo mundo, é o que ele tem na cabeça. Aí ele vai lá, passou na rua, toma lâmpada na cabeça.
Então você acha que o dinheiro, muito dinheiro, traz a impunidade?
Traz impunidade.
Cara, o dinheiro, não. Ele traz assim, o cara faz coisa que ele não precisa, né, cara? O cara precisa bater com uma lâmpada no outro? Ele não tá precisando disso?
Não, mas
tá necessitado?
Não, mas meu pai é juiz e pode me salvar. Aí, beleza. O cara vai lá e dá na cabeça
pega dos outros mesmo.
E agora vamos falar do lado contrário. Quem não tem tanto dinheiro assim? Tem coisas que são tipicamente de pobre, por exemplo?
Carnê.
Boleto.
Boletão, é.
O cara compra um carro novo, fica com a cabeça encostando no teto, pulando o carnê no bolso.
Minha casa, minha vida.
O cara vai na Casa Bahia e compra uma TV de plasma, de última geração. Pra carregar a TV pra casa, beleza, ele consegue levar. Mas pra levar o carnê, você vai com as duas pessoas.
E vocês acham que Orkut é uma coisa de pobre?
Putz!
É, tem sim.
Assim que foi, né, cara?
Não, acho que não, no começo não. No começo não tinha outro, então os pobres e os ricos estavam lá. Na hora que saiu o Facebook, aí a galera dissipou.
Ah, nossa, mas Facebook as duas são de graça. Qual que é o problema?
Facebook hoje
não sei, mas ficou modinho o Facebook.
É que o Facebook, ele era inteiro em inglês, né? Isso já restringia bastante gente.
Ah, é verdade.
Agora que virou português e agora...
Agora a ralé juntou, mano. Agora esses posts toscos aí. É.
Agora você acha que tem que...
Linguinhas.
Você acha que tem que segregar mais ainda em redes sociais de ricos e pobres?
Cara, eu acho que não. Mas assim...
Mas se a sociedade já é dividida desse jeito?
A sociedade é dividida. Quem tem dinheiro anda com pessoas que têm dinheiro, isso é fato. Você vê que o lugar que as pessoas frequentam não é nem porque é mais chique ou não, é porque as pessoas que estão lá têm mais dinheiro e ele não quer se juntar com o pobre.
O que você tá fazendo aqui com a gente?
Eu tô dando uma chance pra vocês.
Ele tá fazendo caridade.
Atividade filantrópica. Falando nessa parte de pobre aí, vocês acham que a falta de dinheiro das pessoas mexe com a cabeça delas, por exemplo, na hora de dar nome pros filhos?
Ah, certeza, né, velho?
Tem uns nomes que o cara não pode estar batendo bem, né, cara? O cara assim, vou me vingar desse desgraçado, vou ter que pagar lá a escola pra esse filho da puta.
Vou fuder ele de algum jeito, né?
Ele vai ter que ser punido por ter nascido em família pobre.
Ele merece. Perto da minha casa, tinham 3 irmãos, né? Eram 2 meninas e um rapaz, né? O nome de um dos rapazes era Alci.
Alci?
Alci. Aí o nome da irmã dele, mais velha, foi Cleia. Só que a mãe, eu acho que a mãe não esperava um terceiro filho.
E não tinha pensado no nome.
E não tinha pensado no nome, exatamente. Aí nasceu o terceiro...
Em 9 meses não dá pra você pensar no nome, né?
Exatamente.
Ela não tava preparada ainda.
Então, quando nasceu o terceiro filho, que era filha, né?
Aí o nome foi Alcicleia. Se fosse homem, ia ser Cleia Alci.
Ou Cleuci, né, também.
Tem um parecido também, ó, lá na rua onde a gente morava, tinha um pessoalzinho um pouco mais humilde, e nasceu a menina, né? Aí resolveu chamar ela de Charmonique. calma aí. E claro que também acho que não esperaram que chegou um menino. O nome do menino? Charmontara.
É que é verdade isso aí.
Charmontar?
Charmonique e Charmontar, cara.
Isso. Imagina na escola, Charmontar, presente.
Assim, ó, Charmontar, presente. Foi um tiro, né?
Os colegas dão uma cadeirada nele.
Tem um camarada meu também que ele tem um nome um pouco estranho, né? O pessoal até zoa com ele, mas ele tenta explicar que o nome dele é um nome masculino. O nome dele é Sasha.
Sasha. A filha da Xuxa é Sasha, né?
Então. Mas ele afirma de pé junto que é o nome masculino, a Xuxa que fez merda, né? Aí pra fuder, até. Ó, vou fuder meu filho também, né? Aí o filho dele nasceu, adivinha qual foi o nome que ele deu?
Sasha Júnior?
Não.
Sachinha. Sachê.
Sushi. Aí vocês tiram as suas conclusões de onde ele tirou. Ele chamou o menino de Logan, velho.
Logan?
Não.
Como, praticamente o Wolverine.
Ele nasceu Wolverine. De barba, né?
Ou Wolverine ou whisky, né?
Também.
É whisky. É.
Carro, tem tudo, Logan.
É, carro também.
Só que não tem jeito chamando Logan.
Sombra meio quadrada, né?
É mutante o whisky.
Pegar.
Não, mas o negócio pior desse negócio de nome, acho que quando o cara pobre quer colocar nome meio que em inglês, né, na criança, né? Tipo, Kathleen. É. Caroline.
Com dois T's, N, G, é, né?
H, y, T, H.
Cara, tinha uma mulher que fazia limpeza lá em casa. E a filha dela chamava Disneylândia.
Nossa!
Tá de brincadeira.
Disneylândia.
Disneylândia.
E o nome do o irmão dela chamava Ruffles.
Ah, velho.
Mas era Ruffles.
Não era Ruffles, não, mano?
Era. É, o pessoal falava Ruffles.
Pra registrar, o pai levou um pacote aqui, né? Ele falou scratch, sabe?
Mas não é cebola e salsa.
Como é que é o nome do cara? Cebola e salsa. Mas não teve aquele caso também do cara que registrou o nome do filho de Bin Laden? E o juiz até falou que não podia ter que mudar o nome? O cara colocar o nome do filho de Bin Laden, Bin Laden. Né?
Ah, ele admira o Bin Laden.
Não, admira, mano. Tá louco.
Admira o Bin Laden, mano.
Mas o cara nasceu na onde? Aqui no Brasil?
No Brasil, puta, mano. É, isso é coisa de brasileiro. Você achou que ia ser aonde do mundo?
Só que nos Estados Unidos o cara vai pôr o nome do filho de Bin Laden. Nos Estados Unidos. O
irmão dele é o Saddam Hussein.
Queria perguntar uma coisa pra vocês. Aí, quem já achou dinheiro no chão?
Opa,
sim. Sempre achei. Bom, hein?
Já achei. É, eu achei uma vez e fui tomar uma cerveja.
Mas assim, qual foi o volume assim que vocês já acharam?
Eu já achei merreca.
Mas nunca foi uns 15 reais, eu acho que sorte, né?
Eu achei uns 30 já.
É, 10 pratas, o meu foi limite.
Você
era? Eu já achei 50 reais, cara.
Cara, eu já achei 300.
Ô, louco, mano.
Tava na frente do banco, aí tinha aqueles envelopes de depósito, sabe? E tava com 300 pratas dentro dele.
Caraca.
Você devolveu?
Não devolvi porque não tinha nome, não tinha nada, né? Eu peguei. É meu,
fez a boa.
É. Vem aí o negócio tava até no chão, assim, né? Eu falei, ah, só um negocinho de depósito, deve ter dinheiro aqui. Na hora que eu chutei, o pacote de depósito, ele tem uns furinhos, né? Pra você ver se tem alguma coisa dentro. Aí, pum, já pingou uma nota de 50, assim, eu já baixei que nem um louco pra pegar. Aí já vi se não tinha nada escrito, né? Cheguei em casa, tinha 300 pratas lá dentro.
Caralho.
Beleza.
Pô, Abaca, se você vê uma nota de 50 no chão, você abaixa pra pegar? Vale a pena?
Acho que...
O esforço.
Não, mas você tem que deixar uma perna esticada, né? Ah, senão não abaixa.
Ele levantou uma perninha.
O Abaca, aqueles caras que viu uma nota de 50, passa o cara e falou, amigo, você pode pegar pra mim? Ele...
Te dou um real pra você pegar essa nota de 10.
Te dou metade.
O falando desse negócio de achar dinheiro aí, alguém já ganhou alguma coisa em rifa, sorteio, mas alguma coisa relativamente importante?
Cara, eu já ganhei, cara.
O que, que você já ganhou, Abaca?
Já ganhei TV de 29 polegadas, DVDs, camisetas.
Essa TV aí há controvérsias, que eu já ouvi essa historinha já. Há controvérsias.
Não, eu ganhei. Não ganhei.
Não.
Depende do que é ganhar.
Essa TV aí, não.
Cara, assim, os competidores, eles têm uns têm mais inteligência e outros têm menos.
Não, mas no circuito da sorte, assim, que já ganhou coisa.
Na sorte. Não, isso foi sorte, não, cara.
Foi sorte, vai, Abaca, todo mundo sabe que não foi sorte.
Não, né? Foi sorte, que é isso.
Foi sorte de você descobrir a falha, foi isso.
Não, que falha.
Que falha. Que vagabundo, mano.
Você descobriu uma brecha no sistema.
Mas e a vez já ganhou alguma coisa?
Eu não ganho nada, não ganho nem no Jockey Pô, velho.
Não, no Caro Coroa a moeda cai de pé, velho.
Nada, vixe, mal ganho meu salário.
Que salário? Você nem trabalha.
Cara, eu já ganhei já, velho. Já ganhei um computador já. Na formatura ainda.
Caraca.
Computador é firmeza, hein, mano. Isso.
É, com monitor.
Mas foi como no sorteio do saquinho, assim?
Foi no sorteio do saquinho.
Caraca.
Ah, cara, ganhei uma viagem também. Ganhei
é
uma
verdade.
Viagem. Ganhei uma viagem que você não levou. Não levou.
Não pude levar, porque... Mas eu ganhei.
Ganhou.
Ganhei.
Explica aí.
Foi na sorte.
Pô, então como vocês não são tão sortudos, acho que eu sou o mais sortudo de todo mundo.
Puta, nós não tem sorte nenhuma, velho.
Ele nasceu virado pra lua?
Nasceu.
Nos tempos de infância, quem já ganhou mesada?
Ah, eu já ganhei mesada.
Ganhou mesada?
Ganhei mesada.
Mas era o que? Era semanal, mensal?
Eu acho que era mensal, era só no dia que meu pai recebia.
Recebia de dar uma merrequinha lá.
Eu lembro que não comprava muita coisa não, cara. Na mesma semana desaparecia. Mas ia tudo em doce.
Lá em casa não tinha mesada não, era cadeirada mesmo.
Carteirada, né? Carteirada.
Eu ganhei mesada, aliás, esse mês tá atrasado, eu preciso cobrar meu pai.
O pai dele dá quinhentão pra ele, meu.
1.500, né, Linda?
Ah, eu já ganhei mesada, sim, mas não me lembro de ter usufruído muito dela, não.
Eu, o Castor, a gente sempre ganhou mesada, mas o Castor sempre foi meio porra louca. Sempre torrava tudo no mesmo dia, né? Tipo, comprava jogo fliperama. De game, fliperama. E eu, como bom muquirana, sempre guardava, né? Eu sempre tava cheio da nota na carteira, né?
A gente emprestava e cobrava aí, juros.
Uma vez eu fiquei muito puto da vida, né? Ele chegou chorando pra minha mãe e falou, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Aí a mãe viu que na minha carteira, onde eu guardava a mesada, tinha um monte de dinheiro. Ela pegou e deu a mesma quantia pra ele. Ô, louco!
Caraca!
Puta, né? Eu tô economizando pra comprar um bagulho da hora. Vai, tu repassa
mãe,
todo pra ele.
Sua mãe tá incentivando o consumismo, tá? É.
E a vagabundagem também.
Aquecimento do mercado.
E você, Abaca, ganhava mesada em lasanha?
Eu ganhava mesada em vale refeição, né, cara?
Tá me pegando.
Vale três coxinhas.
O pai da vaca dava um Sodexo na mão dele. Assim, olha a vaquinha, meu filho, vai carregar, vai. Carrega na maquininha.
Nada, mano, quando a vaca começou no colegial, o tiozinho da cantina viu ele, velho, falou, tô rico.
O cara falou assim, posso deixar anotado aí numa folha o que eu gastei? Ele, não, vou pegar um caderno, né?
Caderno de 10 matérias. Cara, ganhar dinheiro é bom tudo, mas alguém já deu um cambal em alguém já?
Cambal? Passar o carro mesmo assim?
O cara pegou o dinheiro assim e falou, não vou devolver nem fudendo.
Com dinheiro não.
Teve uma vez.
Com dinheiro não. Mas teve uma certa vez aí, quando eu era mais novo, né? E bem novo mesmo assim, na época que eu poderia ser manipulado assim, por pessoas mais velhas, entendeu? Aí tava eu...
Você não foi bulido não, né?
Não fui bulido. Ainda bem. Mas tava eu, um primo meu e um camarada da rua no Barateiro, né? No Fantástico Barateiro Supermercado. E aí o meu primo chegou e falou, vamos pegar um chocolate aqui pra nós comer e tal. Aí moleque, né, velho? Caiu na conversinha do meu primo na época.
Aí nós pegamos tipo uns pacotinhos daquele chocolate batom, não sei se vocês lembram. E aí colocamos no bolso, na maior muquia, assim, achando que era tipo o 007, escondendo o bagulho no bolso. E saímos andando, né? Só que aí o segurança pegou nós no bagulho.
Roubando mesmo, velho.
Pegou, velho. E aí... E foi engraçado que quando a gente tava na sala assim, eu tinha uns 10 anos, e o cara olhava pro meu primo, que devia ter uns 14, e falava pra ele assim: "Você já tá bom pra apanhar, moleque, não sei o que lá o que." E eu dava risada, cara. Eu dava risada e o cara: você já tá acostumado com isso daí, você aí. Eu nunca tinha feito nada, mas depois disso a gente ficou conhecido na rua lá como Roberval, ladrão de chocolate.
Isso daí era da TV Colosso, né? TV Roberval.
Então esse foi o seu primeiro crime?
Esse foi o primeiro crime, cara.
Primeiro crime?
Primeiro e único crime, né? Por enquanto.
Cara, teve uma vez que eu fui na mercearia, aí pegar uns negócios lá pra minha mãe. Aí veio duas pessoas me atender. Aí eu pedi uma farinha de trigo pra um cara e o outro que tava me atendendo já tinha pego metade da compra lá. Aí na hora de pagar, eu paguei pro cara da farinha. O cara me cobrou só a farinha, só que detalhe, ele pegou, não sei que rolo que ele fez, ele me deu o troco da farinha e me devolveu a nota de 50.
Nossa, velho.
Então eu fui pra mercearia com 50 conto e voltei com quase 100.
E mais as compras.
E as compras. Só que eu não tinha visto. Quando eu cheguei em casa, que eu fui dar o troco pra minha mãe, eu vi, eu falei assim... E pior que era moleque também, dei o dinheiro pra ela. Se fosse hoje, ficava com o troco pra mim, né?
Dava umas moedas e falava, tá aí o troco. Não, o troco. Você, Fritz?
Não, cara, eu sou azarado demais pra fazer essas coisas. Eu nunca tentei, cara.
Cara, eu já roubei a mulher dos outros. Isso conta ou não?
Santo Deus.
Ô, louco, mano. Isso vai dar briga, hein? Na minha família dá morte. Isso,
tipo, a morte já rolou uma...
Não, tô falando brincando. Nunca ninguém matou ninguém, não.
Não? Mas o pessoal da sua família é só robô.
Mas sabe? Eu acho que se acontecer, deve dar morte.
Deve dar morte? Na sua família, por enquanto, só ladrão, só.
Embaçado.
E você, Abacaxi, além de ter surrupiado uma lasanha, que mais?
Cara, nunca surrupiei nada, não. Mas já levei cambal de amigo.
Todo mundo já levou, mas já deu cambal já em alguém?
Não, nunca dei em ninguém. Nunca
já foi. Deram uma volta em você, mas...
Várias voltas, demora, né, pra dar a volta.
Volta olímpica.
Mas nunca, você nunca chegou, tipo, ah, vamos pra uma viagem, tem que pagar determinado cara, e a viagem foi meio zoada e você não pagou?
Não, nunca aconteceu, não.
Não? Você é certinho?
Sou um cara correto.
Além, então quer dizer que só o Tom roubou até agora?
É o ladrãozinho da turma.
É, parece.
Ah, isso eu sei que o Denis falou, agora eu me lembrei. Isso é comum acontecer com uns amigos meus aí. Te agita churrasquinho ali, pá, cada um traz uma coisa, o cara não traz nada e também não, e
não paga,
come não. E sai fora. Não, nem pergunta quanto que deu pra cada um, sabe?
É, tem uns folgados, né?
Velho, esse eu acho que é o cambal mais comum.
Pra isso tem que ter a carteirinha de bicão atualizada, né, Bruno?
Pois é.
A minha sempre.
Atualização do cadastro, né?
Você, Abac, já tomou algum cambal já?
Já tomei cambal forte de amigo já, cara.
Pô, na boa, eu te paguei o último churrasco?
Não. Mas foi um dos pratos.
Quanto seu cambal, ela?
Não, amigo assim, tipo, camarada de anos mesmo. Você vai, preciso de não sei o que, arranja aí, não sei o que, eu tô querendo fazer esse mês. Sim. Você vai emprestando, de repente o cara, meu, não te paga nada, velho.
Você, tipo, pagou o salário pro cara.
É, não, tu vai viver aí por 6 meses, né?
Pior que eu sei quem é o cara, hein?
E sabe quanto foi ainda, né? Sabe quem é e sabe quanto foi.
Ó, abre o balão aí, abre
não,
o balão.
Não, isso não.
Aí é bata. Abre o balão aí,
pra mais de mil? Mais de mil?
3 dias. Não vou falar. E não foi só com um amigo, não, cara. Foi vários. Né?
Caralho, esse.
O Abaca me empresta uma grana aí.
Ah, mas o Abaca, você vê que é um cara de posses, porque ele sustentou o amigo dele e tá de boa, ele tá bem.
E grande.
É, eu vou fazer aquilo, dar um tiro no cara?
Lógico.
Não.
Chuta a cabeça dele.
Passa o carro por cima, né, velho? Andou na rua, você viu ele de vacilo.
Pelo valor que vocês estão falando aí.
Só preparado lá pra catar o cara.
Você pagava um cara pra dar uma surra nele, velho.
Isso também
alguém é alguém da família do Tom.
Se estiver precisando lá, o precinho é baratinho.
Também, cara, eu tomei cambal de prestar dinheiro assim... O cara troca ideia com você, né, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Não foi
cifras baixas, né?
Mas foi mais ou menos que eu.
Não, foi mesmo. Se fosse no seu, ele tava pirado já, velho. Foi coisa tipo de 500, 600 reais, assim. Não, foi, tipo, não é pouco, mas também não é.
Caraca, com 600 reais já dá pra mandar matar já.
A vaca foi bem mais.
Nossa, vaca.
Os caras vão achar que é tipo 100 mil, né?
Mas, cara, a partir desse... Do último cambau, eu decidi nunca mais empresto dinheiro pra ninguém.
É, não, eu também não empresto, não.
Não empresto. Empresto tipo assim, ô, tô sem dinheiro aqui, presta 10 conto pra eu pagar. 10 conto eu empresto, velho. Mais que isso daí...
Cara, eu acho que assim, eu vi depois, assim, algumas pessoas falando, os caras, tipo, especialistas, eles falam, meu, se é amigo ou parente, não empreste dinheiro, dê. Se você tem, dá o dinheiro.
Dá.
Porque sempre dá confusão isso aí. Quero, ah, quero meu, empresta 100 reais. Tô 100 reais, não precisa me devolver.
Abaca. Presta
sem empresto, velho. Pega aqui na carteira agora.
Você, Fritz?
Cara, já tomei muito cambal nesses bagulho de festinha mesmo.
É.
Tipo, ah, fazer uma festinha aí, cada um dá 15 conto, beleza. Só que aí, pra não ficar atrasado a festinha, a gente já vai lá e compra as coisas, fica com tudo comprado e depois você espera o dinheiro pra repor lá no banco.
Bom, os últimos churrascos da galera foi o que eu agitei, eu sempre tomei o cambal.
É, então,
sempre
é esse
dois que não pagam, né?
Exatamente. Aí, bom, fica lá pra repor.
Você é passado, né? Sabe, não paga, não,
você também tem esse problema com churrasco, cara. Eu acho que vou começar a cobrar na entrada. É, assim, ó, pra entrar aqui é 15 reais, meu. Aí o cara paga, não tem, vai no banco.
É, pô, Baca, eu acho que eu tô te devendo o último churrasco.
Você acha?
Ela já é a terceira vez esse comentário, então é verídico.
Pô, tô achando que tô devendo mesmo.
Você tá achando ainda?
Tô falando sério, eu acho que tô devendo.
Não, o Denis, ele não paga lá em casa, que ele é o churrasqueiro.
Da puta, me chama logo antes.
E tem que acender o churrasco no guspe, porque não tem álcool.
Bem-vindo, Denis, a churrasqueira fica ali.
Você, Argentina?
Putz, cara. Cambal de churrasco, acho que é o básico, né? Todo mundo toma. Se você não tomou na vida, você não...
Não fez um churrasco,
não,
né?
Não fez um churrasco, é.
Mas...
Nunca emprestou uma grana também que tomou na bunda?
Ah, já, mas é valores irrisórios perto da galera aqui.
Eu fico até com vergonha de contar.
Você, Tomé,
vou contar uma outra história embaçada aqui. Teve uma vez que, tipo assim, tava na casa da praia. E aí eu convidava bastante gente pra ir, né? Convidava os camaradas, convidava umas menininhas. Convido, mas tem que ir qualquer dia. E aí, a gente combinou pras meninas que tinha um valor lá pra pagar, tipo, as comidas, as coisas assim da casa, né? E teve uma das meninas que foi sem dinheiro nenhum no bolso, cara.
Sem dinheiro no bolso?
Exatamente.
Era sozinha, pelo menos, ou não?
Não era, cara. Ela, era, isolada, não era tão da hora. Ixi, não valia, saca?
Sustentar assim, né? Não valia.
Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Um dos meus primos sentiu falta de um dinheiro na carteira, cara.
Ô, louco!
Embaçado o bagulho, embaçado. E a gente achou que foi ela. Não tinha certeza absoluta, mas achou que foi ela. Aí a gente fez uma reunião de família lá, saca?
uma mesa redonda,
tipo eu, meu irmão e os primos, assim. E decidimos chamar uma lotação, botar lá dentro e mandar ela embora, cara. Olha o nível. Oi?
O que a mina falou?
Não, ela disse que ela não pegou nada, mas não dá pra ter certeza. A gente não sabe nem se a gente ajuda em justiça, entendeu? Não tem certeza. Mas de qualquer forma, não sumiu mais nada depois.
Quer dizer, não levou nada e ela tomou de vocês.
Exatamente. Mas não é certeza absoluta.
Cara, eu conheço uma história também. Aconteceu com um pessoal meio próximo, assim, da gente. Que a galera ia na casa, assim, da matriarca da família, né? E a galera ia com carteira, tudo. Como era a matriarca da família, eu só deixava as carteiras próximas do mesmo lugar. E a galera começou a perceber que tava começando a sumir. Toda vez que alguém tinha 50 reais na carteira, chegava na casa da matriarca, sumiu o dinheiro.
Nossa, cara,
sumiu o dinheiro, velho. E começaram a desconfiar de uma pessoa. E essa pessoa começou assim, a pessoa não trabalhava e começou a comprar um monte de coisa. Tipo, o cara...
Parecia um celularzinho novo.
Celular novo, um acessório novo, um relógio novo. Começou a aparecer isso daí. Aí que a galera começou a decidir fazer. Se chegar sem dinheiro nenhum lá, detalhe, a pessoa parou de aparecer com as coisas, né?
Nossa, que coisa, hein? Só da família dando um cambal nos outros.
Na família é embaçado, hein?
Embaçado, né, velho?
Pintava a nota, fazia, escrevia o nome.
A gente tentou fazer, marcar o número da nota no no final, assim, pra todo mundo fosse embora, fazer uma revista geral.
Caraca, mas... revista geral, mano. Embaçado isso aí.
Eu pus aquela bomba de tinta rosa na minha carteira. Entra no caixa eletrônico.
Queria saber aí na casa de vocês quem que manda no dinheiro. Tom Menezes, quem manda no seu dinheiro?
No meu dinheiro?
É.
Ah, também. Né? Em casa e no meu dinheiro quem manda é minha mãe. Né?
Em você, no seu dinheiro.
Em mim, no meu dinheiro.
A única coisa que você manda é no seu quarto ou nisso também você não manda?
Não, no meu quarto eu tenho as rédeas lá.
Tem, tem.
Lá sou eu que mando no bagulho. Mas no resto da casa é ela que manda.
Eu fiquei sabendo que tem um negócio que você não queria que tivesse no seu quarto. Tem uma viga a mais na sua cama, no seu quarto.
Então, nos últimos... nos últimos... 5, 6 meses atrás, assim, por uns 3 eu convivi com uma viga de madeira no meio do meu quarto, porque meu pai tava construindo em cima e o peso podia derrubar a casa.
É, tipo, que você que manda.
Pra você ver.
Então, argentino, quem manda o seu dinheiro?
Putz, mandar eu mando. Eu mando pra minha mãe, eu mando pra minha mulher.
Você, Fritz, é seu pai, né? Que
ah, tira, meus pais, só que a diferença do Tom é que eu não mando nem no meu quarto.
Você divide o quarto com alguém?
Não, não, o quarto é só meu. Meu irmão tem outro quarto, mas, mano, arrume maldito quarto é regra, né, cara?
Mas você ainda arruma?
Arrumo, cara, eu ainda tenho que arrumar.
O erro tá com você, cara. Se você não arrumar mais, eles vão cansar de falar e eles não falam mais.
Eu vou tentar.
Eu falo por experiência própria.
Ah, mas e se corta a minha mesada?
Ah, é. Então é melhor se arrumar. Então arruma direitinho.
E você, Castor?
Ah, quem manda no meu dinheiro é minha noiva, né, cara? Se eu for pra lá, eu queria comprar um iPod, custa tanto. Não, você não vai comprar, não. Mas não vai,
não,
mesmo.
Porque aí é minha progressiva.
Não posso, cara.
E você, Abacaxi?
Não, quem manda sou eu, cara. Mas geralmente... quem manda mais que eu ainda são os donos dos restaurantes, né?
Eles cobram o que querem, né?
Eles cobram o que bem entendem.
Eu queria só avisar quem manda no meu dinheiro também é a minha mulher. Ô, Abacaxi, eu queria que você contasse uma história pra gente pra provar que é você que manda no seu dinheiro. Uma coisa que rolou com você. Você e sua mãe.
Ah!
Eu queria que você contasse aquela história da conta de luz.
Cara, essa história da conta de luz é o seguinte. Um dia, minha mãe, sei lá o que deu na cabeça dela, tava meio puta da vida. Aí ela falou assim, ó. Você vai agora, você vai ajudar, que não sei o que, não sei o que lá, você vai pagar a conta de luz. Falei... ok. Só que você vai pagar também dos últimos 6 meses.
Que já estavam pagas.
Não sou retroativo.
Não, assim, foi 3 meses, né? Nem lembro quantos meses foi. Mas eu sou retroativo, meu. Mas já estão pagas essa. Vai pagar. Tipo, eu tô precisando de R$500, né? Quantas contas? Não, 5 meses.
Você paga até hoje a conta de luz?
Não diretamente conta de luz, paga outras coisas. Só internet...
Mas eu lembro que te falava um bagulho que você tinha acabado de comprar o sofá da casa, não tinha assim?
Tinha, isso. Tinha também.
É, mas o sofá acho que ele comprou outro que ele mesmo quebrou. Né?
É a responsa dele, né?
É, mas se você olhar o sofá da minha casa, você vai ter 5 lugares lá, você sabe exatamente qual é o centro.
Tem um suco, né?
Tem um vale no meu... Tá praticamente no chão, né?
Oh, rolava um bagulho também que o Abaco teve que comprar a cama da sua mãe de novo, né?
Teve, eu quebrei a cama da minha mãe.
E aí, cama da mãe, cara?
Sentando.
Cara, se você olhar, camas já quebrei, meu, estrada da minha foram várias vezes.
A estrada de cama é um negócio que não funciona, né, cara?
Então, sempre quebra, né? Então, mas e a minha, então, né, meu? Quebrei da minha mãe. Cadeiras também, inúmeras, né?
Não fala isso, Amanda.
Mas quem manda no meu dinheiro sou eu mesmo.
É você.
Até que me peçam, né?
Tom Menezes, qual foi o lugar mais estranho
Estranho.
Que você guardou o dinheiro? Tipo assim, sua mãe, você era pivete lá, sua mãe te deu 10 reais pra você ir na padaria e comprar pão. Onde você guardava o dinheiro?
Então, no meu guarda-roupa, tem as gavetas assim, tem três gavetas que costumo colocar bermuda, cuecas e meias, né? E aí eu deixo uma fita de keychain do, sabe, jogos do Super NES? É. Eu tenho uma fita daquelas antigas preta ainda, e eu guardo lá dentro alguns documentos, tipo reservista, carteira de trabalho. E aí eu sempre colocava o dinheiro lá, mas não era nem tão escondido, não. Minha mãe sabia que tava lá. Se ela quisesse passar o carro, né, tava liberado. Inclusive, ela fez isso algumas vezes.
Cara, eu guardo no cinzeiro do carro aqui em casa.
Mas isso aí é pra você ter certeza que a Márcia não vai pegar ou não, ela tá ciente?
Eu acho que é mais pra terceiros não pegarem.
Né? Terceiros.
Pra não ser tão óbvio. Né? É. Você, argentino.
Pô, obrigado pela dica, primeiro.
Cadê o cara?
Pô, mas
ninguém fuma aqui. Cadê?
Pois é, tem um cinzeiro escondido.
Eu costumo guardar dinheiro no banco, né? Mas quando eu era pivete, eu guardava no meio das cuecas, assim, que era pra esconder mesmo.
Cara, eu já fui em show, assim, que eu coloquei o dinheiro na meia. Meia. Você, Fritz, onde você... O lugar mais estranho que já guardou dinheiro, já?
Na sunga.
Na sunga?
Na sunga, já guardei dinheiro na sunga.
Pra fazer volume?
Mas, tipo, você entrou na piscina ou na sim, água, assim?
Entrei na água com o dinheiro e perdi o dinheiro.
Burro! Que pariu! Você é esperto pra pôr aí.
Burro demais.
Burro! Você, Castor?
Já guardei no bolso, já, uma vez.
Ah, porra, que astuto!
Porque ninguém tinha pensado nisso.
Que habilidade.
Mas eu sei que o Tom falou, eu já fiz também, de guardar dentro de caixa de jogo de videogame, que ninguém mexe assim. Em casa ninguém gostava de videogame, então ninguém ia lá olhar. E aí eu guardava lá.
O abacaxi, além da lasanha, onde você esconde o dinheiro?
Cara, acho que... Na geladeira, né?
O lugar que eu mais gosto.
O lugar que eu passo mais tempo, né?
Conheço cada pedacinho, né?
Esse cada centímetro.
Ó, Baca, conta aquela história que você comprou o frigobar pra deixar no seu quarto, pra deixar o pernil lá dentro.
O pernil e o leite condensado, né?
O pernil com leite condensado, né?
Não, essa daí é uma história muito verídica. Não, essa é brincadeira, mas eu queria, sempre tive o sonho de ter um frigobar pra ter sempre uma bebidinha, né?
Você tá levantado da cama.
Você acorda às 6 da manhã, dá uma vontade de comer um salgado, né? Uma esfirra.
Uma coxinha, uma pizza.
Uma empada.
Uma empada, né? Picada e seca. Vamos mudar um pouco o assunto agora. E eu sei, assim, tem uns caras aqui cheios da nota, do Cascaia.
Do Carvão.
E eu queria saber, Tom Menezes.
Puta que pariu, Tom Menezes.
Qual que é a sua técnica pra juntar dinheiro? Explica pra galera que tá ouvindo a gente como faz pra juntar tanto dinheiro que nem você. Que eu nunca vi tanto zero numa porra de uma conta, rapaz.
Cacete.
Chega a quebrar o layout. Chega a quebrar o layout.
Não, esse tiro não tá preparado, né, pra esse valor.
Na verdade, isso foi uma técnica milenar, assim.
Uma vez, só te interrompendo, eu vi uma vez ele ligando pra gerente reclamando que ele não conseguia fazer o investimento na quantidade de dígito que o campo tava liberado.
Ai, caraca, velho!
O Max Lente tá com 12 números, pô. Que
cuzão, mano.
Que tipo de idiota, né?
Eu sou bem pobre.
Então, como que é, Tom Menezes?
Na verdade, o importante é você, tipo...
Ganhar bem
é o primeiro passo, né? O primeiro passo, você tem que ganhar bem. E o segundo passo é você não torrar tudo, né? No caso do abaca é difícil, eu entendo.
É compulsivo, né?
Não, mesmo assim eu ainda guardo, cara.
Guarda.
Como eu ganho bem, então, né?
E aí me empresta pros amigos. E aí me
empresta. Sustenta o bairro, né?
Então, não tem muito segredo não, cara. Você tem que separar uma parte do dinheiro que você ganha e não importa o que aconteça, você tem que investir ele. Problema. Nem que você entre no vermelho na conta, né? Não é muito esperto estar no juros
nem
no, do cartão.
No vermelho, né?
Mas é importante você sempre guardar uma grana, cara.
Você, argentino.
Guardar o quê?
Guardar dinheiro.
Dinheiro, velho?
É um podcast sobre dinheiro.
Argentino é embaçado. Ah, uma outra coisa importante é você não se tornar um pai de família.
Ah.
Isso daí vai fazer.
Isso dá uma derrubada nas finanças.
É. Agora vamos no argentino, que é pai de duas.
Meu orçamento é um pouco quebrado, assim, né? Ele é metade pra minha casa, metade por causa da minha mãe. Então, né?
Separa um quarto pra mim.
Que é? Falei, meu, se eu começar a ganhar mais, sabe o que vai acontecer? Ah. Aumenta o valor da despesa na casa da minha mãe, né?
É proporcional, né?
É tudo, é 50-50.
Não, faz um caixa 2 aí. Faz um não declarado. É.
Com a família, né? Escondeu o lerite.
Pior que eu não posso nem meter todo mundo como dependente, né? Que eu...
Você, Fritz. Então, eu tenho um porquinho lá em casa.
Tá quase cheio, né? É o porquinho do seu Madruga.
É o porquinho do seu Madruga.
Esse Fritz tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo.
Castor.
Ah, cara, é gastar bem o dinheiro, não ficar esbanjando com coisa idiota, né?
Assim. Tipo, coisa idiota, tipo, torrar tudo com videogame.
É, com jogos.
É, exatamente.
Não fazer isso.
Não fazer isso.
Exatamente. Não, mas acho que tem, uma grana também separada pra lazer, né, cara?
Não, também acho que tem
tempo. É isso,
né?
tem uns 10 reais.
Cara, acho que tudo que a gente ganha, a gente pensa no lazer, né, meu?
No meu caso,
eu ganho um monte de dinheiro, então vou trocar de carro, então, entendeu? Tipo, sempre é pensando no conforto, né?
E você, Abacaxi, sua técnica pra guardar seus milhões?
Cara, o primeiro passo que você tem que fazer são 3 dicas, né? O primeiro passo é estudar muito, pra você ficar inteligente, poder ganhar bem. O segundo passo.
Você fez o primeiro passo?
Claro, eu sou muito inteligente, né, cara? Prova disso é que eu sempre fui melhor que você nas notas.
É pessoal o negócio.
O segundo passo é assim, não trabalhe muito, porque quem trabalha não ganha dinheiro. Então, se você trabalhar menos, você vai pensar em como ganhar dinheiro. Se você trabalhar, você vai ganhar uns trocadinhos só. E o terceiro passo, já que o Tom falou, é tem que sempre guardar um pouco. E assim, a coisa que você vai mais gastar dinheiro na sua vida é o casamento, então evita. E o casamento você gasta quando você tá casando já uns 30 pau fácil.
Fácil, que isso.
E depois disso sempre 30
mil é só
é, então, aí depois de apartamento, mel, decorar, aí vem datas comemorativas. Aí vem muita coisa pra encher o saco e gastar todo o seu dinheiro. Então quem não casa
quem
vai
casa,
ficar rico.
Quem casa
quer casa. Uma outra pergunta pra vocês, Tom Menezes, você ganha mais ou gasta mais?
Eu ganho mais.
Ganha mais? Você, argentino?
É, vamos dizer que eu ganho mais, né? Porque...
empata.
Não, não sou eu que gasto, né? Então...
Fritz.
Acho que eu ganho mais, ganho mais.
Ganho mais?
Ganho mais, abaixou o preço dos doces e tal, tá?
Fruit Loops,
né? Fruit Loops.
O pai dele reajustou a mesada no final do ano,
né? O Fruit Loops não vem na cesta básica que sua mãe te fornece?
É, eu não sei como ele aparece, mas ele aparece lá em casa, cara.
É, tem uma fábrica de Fruit Loops no armário.
É, eu não sei, nunca falta.
É o passarinho que traz, né?
É o tucano Zé. Castor.
Ah, eu acho que hoje em dia eu ganho mais.
Hoje em dia.
Hoje em dia.
Não, mas
você é um
bem,
gastão.
É bem isso mesmo, assim,
hoje em dia.
Hoje em dia.
Você é bacana.
Ganha mais, com certeza.
Ganha mais.
Mesmo...
Vocês estão tudo bem.
Mesmo com a sua sociedade, com os donos dos restaurantes e tudo mais, Abaca?
Cara, eu gasto bastante mesmo com alimentação. Não é brincadeira mesmo. Quando eu pego meu cartão, que dia eu vou até tirar uma foto pra vocês darem risada, eu só vou dizer que 70% é alimentação, cara. Sem brincadeira, pra mais.
Ô, alimentação Abaca, manda pra gente colocar lá no Face em Bank.
Vou colocar.
É que... gráfico dos gastos.
Nossa,
verdade.
Se for um gráfico de pizza, só vê uma negócio só.
Dá uma mordida ali, né? De restaurante.
Você vê vários gráficos, não é portuguesa.
Um gráfico de pizza tem até os pepperoni ali, né? E outra porcentagem você gasta com a banda beijo, é isso?
Gasto com a banda beijo, em shows, em CDs e tudo.
Mas, ô Denis, acho que o que é mais importante para a pessoa guardar dinheiro é ele não se endividar. Por exemplo, coisa de pobre. Vai lá comprar um carro 60 vezes...
Pode crer.
Financiamento para... Porra, aí o carro vale 30 mil, ele paga 60 mil no carro.
Aí você fica com o carnê no bolso e raspa a cabeça no...
Anda de Mercedes, pô. Anda de Mercedes do Estado por 2 anos e guarda a grana. Depois Mercedão. Você compra o carro.
O cara compra aquela roupa nova da Lacoste em 10 vezes.
10 vezes.
Né?
Ele tá sempre com a conta. Não, mano, eu compro à vista, velho. Eu chego lá e pago, velho.
Não, desconto.
É, ainda peço desconto.
Não, tipo, aí o cara compra um carro de 30 pau, paga 60 mil, e quando ele vai vender, o carro vale 15.
15,
exatamente. Quer dizer, o cara perdeu um pouquinho de dinheiro. Só
não,
um
mas, pouquinho, cara, pior que isso, assim, o cara paga em 60 vezes, aí passa, tipo, um ano e meio, ele não consegue mais arcar com a mensalidade, ele vende o carro e não consegue quitar a dívida.
Exatamente.
Ele fica sem o carro ainda pagando.
As pessoas que não sabem gastar, não é mesmo?
Você é um gastão.
Não, por exemplo, agora, assim, pra quem não tá vendo, o Fritz, ele tá mexendo no celular novo dele. Fritz, esse celular foi à vista ou foi a prazo?
Foi, então, eu não teria desconto se fosse à vista. Aí eu fiz em 3 vezes sem juros.
Você acreditou nisso?
É o que dizem, né?
Me venderam isso.
Não, mas quem compra produtos da maçã tem que pagar caro mesmo, tem que merece. Caro,
ó, outro toque pra galera. Qualquer compra acima de 3 vezes, uma financeira é obrigada a intervir na compra. Até 3, o Fritz, por exemplo, pagou em 3 vezes, não teve uma financeira por trás. Comprou na onde, Fritz? Na Vivo?
Comprei na Vivo, exatamente.
Pois é, a Vivo assumiu o custo. Então, seu nome não foi pra nenhuma Aimoré da Vivo.
Não, não. Foi só no cartãozinho, né?
Pois é.
Foi no cartãozinho.
Outra dica. Não pagou juros por isso, o Fritz. Ele tá certo.
Exatamente. Tá. Você não tem que descontar à vista.
Tenta comprar aí até 3 vezes, galera. Que aí os caras podem te dar desconto. Isso, exatamente, é verdade. Na maioria dos lugares.
Dinheiro na mão é venda,
Eu queria perguntar pra você, já que você é todo
consultor homem, financeiro,
conta pra gente como foi a sua empreitada na Bolsa de Valores, Tom Menezes.
Me ferrei.
Mas tem que ser burro, né?
Na verdade, não é que eu tenha perdido tanta coisa assim, mas eu fiz uns riscos.
Mas acho que você perdeu mais do que o Abaca, hein?
Ó, eu acho que não, cara. Porque se eu contar minha história, Denis, de Bolsa de Valores, aí você vai falar, caramba, você perdeu mais que eu.
Eu não perdi, Denis. Eu não perdi. Eu perdi todo o lucro, né? Eu entrei com...
Não, aquele investir, ele não perdeu,
ele
certo?
Ele deixou de ganhar.
Eu entrei com, 2 mil reais, só que eu dei de louco, né? Eu tava jogando em opção. E isso daí é um risco muito alto.
É meio perigoso,
pessoal. É perigoso, perigoso esse negócio. Em menos de um mês eu tinha dobrado a grana.
Em 2 dias perdeu tudo.
E no mês seguinte foi embora. Foi tipo um mês veio, um mês foi embora. Aí eu comprei um iPad achando que ia ter uma puta vantagem pra poder fazer as transações e tal na bolsa, mas o outro mês provou que não dava certo. Precisava prestar muita atenção no negócio assim e atrapalhava no trabalho, por isso eu fui obrigado a parar.
Você, Abacaxi?
Cara, eu comecei a investir na bolsa há 6 anos atrás, na época que tava tudo uma maravilha.
Como na Louis Vuitton ou na...
A Abaca ganhou uma grana nervosa, hein? Que de 2005 não, pra 2008 foi
foda. Eu coloquei um ano, uma grana, e deu 100% em um ano. Falei, caramba, tá aí a jogada. Aí sim, fiz a boa. Aí sim, fiz a boa. Aí no segundo ano, botei mais dinheiro, mais o que tinha lá que dobrou de novo. 3 anos, assim, maravilhosamente bem. Tava já com uma boa grana, aí eles inventaram um negócio que eu não curti muito. Eles inventaram um negócio chamado crise.
Isso aí é embaçado, hein?
Eu não tinha visto isso ainda. Aí...
Implantaram esse sistema, né?
Apareceu uma métrica nova lá, chamada crise, e eu me ferrei.
Bem na hora que você achou, agora eu vou meter uma bala ali.
Aí já era.
Você não chegou a perder, né, Abaca?
No geral,
assim, no frigir total dos ovos.
Depende,
né?
Assim, porque quando eu tive alguns problemas, eu tive que fazer alguns sacos, acabei perdendo dinheiro, sim, mas hoje eu já recuperei. Se tudo tem que ter a tática certa, cara. Vou te ensinar depois.
Tática certa. Mas o negócio é ir no papel mesmo. Opção é embaçado, Maguinho.
Opção tem aquele negócio, vira pó.
Inclusive, algumas viraram pó, hein? Viraram
pó. Marcada.
Tem a data marcada, né?
Naquele dia não terei mais dinheiro.
Eu não coloquei pra vender caso chegasse a 1 centavo, me fudi, velho. O bagulho ficou 0, ninguém queria pagar nem 1 centavo.
Vem fácil, vai fácil.
Mas é bem fácil.
Dinheiro. Qual foi a coisa mais cara que vocês já compraram e se arrependeram?
Ovo de Páscoa. Uma vez eu dei de louco e falei assim, pô, eu vou comprar ovo de Páscoa pra todo mundo, mano. Vou comprar uns 20 aqui. Puta, mano, foi quase uns 1.000 reais, assim, ovo de Páscoa. Caraca, foi foda, velho.
Ovo de Páscoa
é foda. E não vale, mano. Aí não se vale, ferrar. Vale. 400 gramas de chocolate, 50 conto. 400 gramas de chocolate é uma caixa de bombom da Nestlé, velho. Já era, 6
custa conto. Custa 4 reais, né?
É isso aí. Tá de brincadeira.
Argentina.
Não sei o que compro.
Ele só dá o cartão.
Olha, muita coisa. Tem algumas que eu não posso falar aqui. Mas acho que a pior de todas foi um iPhone chinês que eu dei de presente. O bagulho, mano, não funcionava. Era horrível. E gastei tipo 300 pau no negócio, assim.
Então, você não tá sabendo comprar, hein? Que eu conheço gente que tem iPhone há muito tempo já e é excelente.
É, não, achei
que tem até achar TV, iPhone hein? Excelente.
Tem TV e duplo chip, né?
Não, tem uns que tem 5 já.
Caraca!
5 chips? 5 chips, cara.
Mas quem que tem, precisa ter 5
números? Quem compra iPhone, o cara tem um chip de cada operador. Então ele pega o seu contato assim. Mas põe lá, tem... Castor, qual é o seu telefone? Qual é a sua operadora? Viva, ele anota.
Aí anota,
então ele só liga com esse chip, porque é pra não pagar.
Nossa, cara, é muita pobreza isso aí, velho.
Não é pobreza, é tática.
Nem tem 5 operadoras de celular.
E não podemos esquecer que as operadoras dele é tudo pré-pago, né?
Não, certeza, que é pra ganhar o bônus, né?
Ô, Wellington, você tem um iPhone, não tem?
Tenho.
Pré-pago, né?
Sim.
Ô, Abacaxi, e você?
Ah, você olhou e viu que eu não tenho iPhone, né?
Qual foi a coisa que você se arrependeu? Mais cara que você se arrependeu?
Cara, não me lembro de ter me arrependido de coisa. Ah, empréstimos. Assim, não me arrependo não, viu, cara? Porque você tem que dar um voto de confiança pras pessoas, até elas provarem o contrário. Mas acho que, caro mesmo, a coisa mais cara que eu comprei até agora foi carro, mas não me arrependi.
Não.
Cara, eu já. Isso foi uma coisa que eu paguei caro e me arrependi, foi um carro. Só me deu dor de cabeça, prejuízo, e quando eu vendi eu perdi muito mais dinheiro. Nunca façam isso. Comprem carros que vocês sabem que não dão problema e...
Que tem mercado.
Que tem mercado, exatamente.
Muito bom, Vitor. Essa é a dica. Acabei de comprar um carro zero esses dias.
Inclusive não tem estatística nenhuma, né, Fritz? Parabéns. Você não sabe se...
Carro,
ah, você comprou esses coreano novo aí.
Não. Comprei um Nissan.
Ah, Nissan tem... Mas essa não tem estatística, não tem liquidez.
Cherry, um...
Não, Jack Motors.
Pelo amor de Deus, ilusão que sonhou. Menezes, o que você aprendeu com seu pai sobre dinheiro ou com a sua família?
Meu pai, ele tinha uma tática para fazer eu e os meus irmãos estudar. Ele, sempre que ele via um catador de rua, ele olhava e falava assim, ó, esse é o seu futuro.
Caralho,
esse é o seu futuro. Se você não quer isso para você, você vai ter que estudar. Vai ter que tirar boas notas e trabalhar para ganhar seu dinheiro. Ele gostava de jogar na cara que a gente tinha que trabalhar para ganhar o dinheiro. Embaçado, velho.
Aí você aprendeu com ele a dar valor ao dinheiro por causa que ele te chamava de catador de papelão.
Exatamente, ele me chamava de catador de papelão de rua. Foi a tática dele foi essa.
O Argentina, você.
A minha mãe, desde pequenininho, ela falava que o trabalho enobrece.
Puta, meu pai gosta de falar isso aí.
É.
Trabalho não é brincadeira.
Eu e minhas irmãs pra lavar a casa, fazer.
Caralho, velho!
Nossa, tá pior que a minha mãe negócio da luz, hein? Pô, vai lavar o banheiro lá.
Vai lavar o banheiro que você vai ficar mais nobre. É. Um monte de merda ali.
E o detalhe, se você não. E ela, depois que você terminava, ia conferir se o trabalho estava bem feito. Se não, tinha que ficar, voltar e fazer de novo.
Mas tinha
um
presente, alguma coisa que vinha em troca assim, a gente
tinha. Não, tinha.
Tinha o alimento, o almoço.
O descanso, né, mano?
Tinha a cama pra você dormir depois.
Teve uma vez que eu tava cansado, velho. Eu varri tudo pra debaixo do tapete. E minha mãe não viu. Só que passou, tipo, uns dias, o cachorro virou o tapete, ela viu que o negócio tava meio sujo ali. Ela, porra, você não limpa debaixo do tapete? Eu falei, não aguento tirar o tapete, né? Era moleque.
Ah, chaveco furado.
Caralho, cada vez mais que passa o tempo aqui com a gente vê que ele é mais filha da puta. Né? Passa coisa errada, pelo menos na prova. Passa, joga sujeira embaixo do tapete.
Ah, dá direção errada na instrução.
Dá direção errada, filha da uma puta. Você, Fritz?
Então, eu acho que também foi meio na base da ameaça, tipo do Tom Menezes também. Ameaças de trabalho ou você não vai querer saber o que vai acontecer com você. Mas também era comum eu ter que fazer essas coisas em casa. Tipo, ah, sei lá, ajuda a trocar o chuveiro, assim, esses barulhos. É embaçado. Até que foi bom, acabei aprendendo um pouco de elétrica e o quanto eu aguento de eletricidade no corpo. Cara, isso é uma coisa que eu aprendi.
Vai trocar resistência.
Não faça
do
nada
chuveiro.
Disso, cara. Eu sou 100% a favor da terceirização.
E você, Castor?
Cara, na minha casa era assim, a minha mãe chegava e falava, você vai estudar e pronto, vai trabalhar e pronto, não tem mais nem menos, né? Não e tinha tipo, ameaça.
Aí quando você não queria, tomava o videogame de você, tomava você ficava chorando, ô mãe, cadê o meu videogame?
Eu faço. Cara, teve uma vez que minha mãe foi me deixar de castigo, era bem molequinho, tava na escola, ela levou o joystick do videogame embora. Não podia jogar. Aí o que eu fazia? Eu ligava o videogame e ficava ouvindo o som, assim, tá vendo? Se não dá pra jogar mesmo. Ficava vendo a apresentação.
O cara tá assistindo o videogame. Eu tava assistindo. Né?
Tô vendo um pouco de Mario aqui. E você, Abacaxi?
Cara, minha mãe é assim. Se não fizesse a lição de casa, ela não me dava janta, cara. Então, se você quiser jantar, vai fazer a lição de casa.
E pra ganhar uma lasanha, tinha que tirar 10 em matemática.
Putz, demorava, hein, cara. Tinha que fazer a redação, né?
Tom Menezes, o que, que você faz se alguém te pede dinheiro emprestado?
Então, primeiro depende de quem é a pessoa,
eu,
né?
Eu, por exemplo.
Você? Bom, como eu sei que você é um cara de muitas posses e a gente já convive há bastante tempo junto, eu até emprestaria, mas claro que ia depender do valor, né? Até, tipo assim, até uns, vai, no seu caso, assim, uns 200 reais eu poderia emprestar.
Ah, o meu limite de crédito é 200
reais. Você queria quanto? Você falou que só emprestava 10 conto?
Eu peço um barão, né?
Mas vai devolver com quanto?
Caralho, cara. Tá,
mano, é isso aí, mano.
Agir no podcast,
tá certo, mano.
Isso é crime, hein, velho. Isso é crime,
hein? O Denis acabou de chegar no Tom e falar, ô, meu, deposita um pau na minha poupança lá,
E você, Argentina?
Emprestar a grana, cara? Que grana? Ah, eu sinto uma tristeza quando eu abro a carteira, assim, cara. Isso aí. Posso até ver lá se diminuir uma conta lá.
Deixa um troco aí pra você. Acumula a conta de luz, né, Argentina?
E você, Fritz, o que você fala se alguém te pede dinheiro emprestado?
Então, no meu caso, todo mundo tem o mesmo limite de crédito, que é 15 pratas. Se tiver no limite, beleza, é nóis.
E você, Castor?
Cara, eu pra emprestar dinheiro pra alguém, a pessoa precisa fazer eu chorar mesmo, assim. Precisa me comover muito pra emprestar dinheiro. Né? Eu não curto, não.
E você, Abacaxi?
Cara, hoje em dia eu só empresto dinheiro pra um número muito restrito de pessoas e para todas as outras eu posso informar que eu estou descapitalizado no momento.
Também, cara, depende da pessoa. A grande maioria das pessoas, tipo, 98%... Não, 99,9% das pessoas eu digo que eu não tenho dinheiro.
Acho que o Denis ele não empresta dinheiro nem pra esposa dele, né?
Fala não, que você... eu cobro.
No caso dela, ela toma dele.
Cobro,
a carteira tá de vacila.
Eu cobro de novo.
Fala, meu dinheiro tá investido, não posso tirar agora.
Não, né? Fala que tá mobilizado.
Toda semana o Denis fala, ô Márcio, é engraçado, eu tinha 100 reais na carteira.
Só acontece, né? A minha esposa vê a minha carteira como um caixa eletrônico. Não precisa de ser.
Vou fazer um saque aqui.
Ô Abacaxi, você já foi a algum lugar assim que você precisaria levar o dinheiro pra pagar? Pra, sei lá, um restaurante. Na hora que você chegou, você foi pagar, você viu que você tava sem dinheiro?
Cara, já aconteceu já.
E aí?
Por sorte, nunca fui sozinho, né? Então, sei lá, almoço, quando você vai sair do almoço pra almoçar no trabalho e tal, eu já esqueci a carteira várias vezes e aí os colegas fazem aquela boa vontade de arcar com os 200 reais que eu gastei no almoço.
Ah. Lá se vai o Sodex. Cara, uma das primeiras vezes que eu saí com a minha noiva, ó, aquela saída pra impressionar tudo, eu vi que eu tinha esquecido a carteira na empresa, mano.
Nossa, cara.
Saí, fizemos aquele jantarzinho, na hora de pagar, cadê? Cara,
você tá zoando, mano.
Você fez ela pagar, mano?
Fiz ela pagar, mano. Fez o quê? Uma das primeiras, não foi exatamente a primeira, foi umas. Entendeu?
Rapaz.
Aí sim. Isso aí, hein? Isso aí.
Eu já esqueci carteira também, meu, aí não tem jeito. Aí apelar pra namorada, fala aí, faz a nossa que na próxima a gente desconta.
Eu não, sou um cara sempre muito precavido.
E não sai.
É.
Fica em casa.
Fica em casa, né?
Eu já evito esses.
Ô, Argentina, quando você vai no cinema com a família reunida, você faz de propósito e esquece o dinheiro da pipoca? Não, porque você tem que comprar 12 papas de pipoca, né?
Eu já falei, é assim que funciona. Eu resgato os bônus do cartão e ingressos do cinema e falo pra minha esposa, a pipoca e o refri são seus.
O cara vai no cinema e reserva fileira.
É aquela pipoca do cinema que custa mais caro que a própria ingresso.
É, exatamente. É, onde eles ganham dinheiro, né, cara? É.
Ah, no meu caso eu também sou um cara precavido, já fiz as garotas pagarem também, mas já é tudo pré-acordado, né? Tipo, chamou pra sair, eu falei, tô sem um puto na carteira, e ela falou, não, vamos aí, eu pago. Eu falei, beleza, então é nós.
Fechou.
Mas nunca esqueci a carteira, não.
Então, já que você já passou por isso, Tom Menezes, você já foi no... Tá lá no motelzinho de boa, aí vai sair pra pagar com o cartão de crédito.
Sim, válida.
E o cartão não passa.
Já aconteceu, mas aí a operadora. Não sei se é a máquina do motel que não presta.
E aí,
que porra que é? Não, eu dei sorte. Eu tava com um cartão de crédito e o de débito passou.
Passou?
Mas o de crédito já falhou, cara. E costuma acontecer isso com o de crédito, né?
Com o motel, né?
É. Filho da puta.
E você?
Compra uma maquininha decente aí pros bagulho aí, mano. Ajuda a nós.
Então. Eu não sou um assíduo frequentador de motéis.
Não só no motel, em qualquer lugar que você foi, o cartão não passou.
Cara, teve uma vez que o banco bloqueou meu cartão por suspeita de fraude.
E não avisou, né?
E não avisou.
Que banco filho da puta
é
esse,
é,
né?
É, super legal.
É, banco também. Já aconteceu comigo também, filho da puta, né?
Não, louco, os caras estão nervosos. Filho da puta. É isso aí, vamos endossar o couro. Banco filho da puta.
Eu tava na farmácia, cara, comprando remédio. Pra você ter uma noção do nervoso que eu passei.
Viagra.
Não era Viagra, não. Era...
Remédio, né?
Remédio. Remédio. Viagra não é remédio, é investimento. Mas aí eu consegui passar no débito também.
Você, Fritz?
É, nessa mesma merda também. Acho que foi no shopping, em algum lugar assim, fui passar o cartão, bloqueado. Aí entro em contato com o banco, falei, aí, meu, o que tá rolando? É, tá bloqueado por suspeita de fraude.
Nossa.
Obrigado, hein, por avisar. Foda, mas aí acabou passando.
Fritz, você costuma jogar o comprovante no cartão de crédito fora?
Jogo fora.
Costuma jogar fora?
Costumo jogar fora. Por quê?
Não, por nada. E você, Castor?
Ah, não me lembro não ter tido problema por não passar cartão assim. Eu sempre sou. Tenho cartão de várias bandeiras assim.
É um cartorão.
Cartozeiro.
Do carteiradas.
E você, Abacaxi? Na hora de pagar alguma lasanha, já se fodeu?
Cara, pra mim, a única vez que bloquearam, mas não foi o crédito, foi o débito que o banco bloqueou. Que eu só gasto no crédito, cara. Deu R$5 e eu passo o crédito.
Eu também, cara, só assim. Pra mim é crédito forever, velho.
Também. Aí um dia eu fui fazer uma compra grande e o cara falou assim, eu dou desconto de 15%, mas tem que ser no débito. Aí eu passei e no mesmo dia eu já fiz um outro gastinho no débito, o banco falou, mano, se o cara tá 12 anos só gastando no crédito, fez duas compras hoje no débito, vou bloquear.
Eu também, cara, já que eu tenho um cartão de crédito, eu passo qualquer quantia porque é pra acumular
ponto. É, com certeza, amigo, bônus, pra... né, cara?
É, já tá pagando a porra.
Sim,
da
vai pagar de qualquer jeito.
Tudo no crédito. Posso ter a conta entupida de dinheiro que eu vou pagar no crédito, cara. Tô nem aí.
Se tiver a conta entupida de dinheiro, você é burro que não investiu.
Olha, isso é uma verdade. Mas só que tá foda em investimentos, né, o Abaca? Dá uma opção pra nós aí,
então, ultimamente. Então, eu ia até chamar isso, já que a gente tava falando de...
Bolsa de valor...
A taxa Selic tá muito baixa, então renda fixa não presta, velho.
Pra Depende. Vocês, qual que é o melhor investimento hoje?
Letras do Tesouro.
Argentina. Não gastar.
Colchão.
Colchão.
Fruit Loops, isso ainda vai ser
Fruit errado. Loops.
Isso ainda vai ser relíquia.
Isso vai ser relíquia.
Ah, sei lá, velho. Eu não invisto muito.
Sonic.
Não. Poupança, sei lá.
Caralho, não, a poupança é embaçada.
É, poupança é o arte descomplicado, né? Vai essa mesmo.
Abaca.
É, eu sou um cara que manja, não sei se vocês sabem, eu sou formado em economia, fiz pós-graduação em fundos DI. Estou prestando...
Explica pra gente o que é fundos DI.
Fundos DI são os fundos de renda fixa baseados em uma taxa de juros. Existe a taxa Selic, como o Tom mensurou, só que ela não é uma taxa de juros. Ela é uma taxa que diz assim, o mercado deveria estar trabalhando nesta taxa. Uma taxa de razão, vamos dizer assim. Então, eles colocam lá 9,5%, mas não é que você vai ganhar isso. Então, assim... O Tom falou do Tesouro, eu acho que é um bom rendimento, mas eu gosto mais dos CDBs em bancos pequenos.
CDBs em bancos pequenos?
Isso. Bancos que vão pagar mais de 100%.
Olha, eu também, por ter uma condição diferenciada do mercado de trabalho, eu também coloco tudo em CDB pra...
CDB eu... não, agora é CBDI, que é embaçado lá, bom, né? Então é essa.
O processo é praticamente o mesmo.
É o mesmo, é CDB.
E assim eu também ganho 100%.
É, tem alguns bancos que chegam a pagar 117%.
117%?
É, bastante, cara.
Mas com a taxa de administração?
Sem taxa de administração, sem nada. Mas assim, deixando... Não vou fazer propaganda, mas já fazendo...
Olha, falar um podcast que você me conta.
117%. Não, eu vou fazer propaganda já, então, que é o Sofisa Direto, que é só pela internet. Então, você não tem taxa nenhuma. Acho que no CDB deles de 3 anos é 117%.
3 anos?
Tem que deixar lá 3 mil anos.
Ah, 3 mil anos sem mexer em nada.
Sem encostar.
É o tempo que eles levam pra desviar a grana pra uma conta na...
Ah, mas o cara assim, eles vão te dar lá, sei lá, que eles te dão 1%. Aí chega lá o outro lado da sociedade, que é o cara que vai pegar o dinheiro emprestado. Ah, quanto que você quer? R$1.000? Tô, 12% por mês, que é o cartão, né? Aí ele ganha 11% em cima do seu dinheiro, acho que tá bom.
O cara é malandro, malandro.
Nesse daí, qualquer, por mais que você não queira os 117%.
Não, você pode fazer
Qual que é a liquidez que você tem disso?
Não, então, você vai colocar o dinheiro e você vai resgatar depois de 3 anos. Se você quiser com liquidez, o mínimo é 100%.
O mínimo é 100% com liquidez?
Isso.
Tipo, você colocar 10 pau lá, daqui 3 anos tem 20. Não.
Não. Não é 100% de juros.
Dá tipo 117%
da taxa que eu mencionei.
Ah, entendi. Entendeu? Tá sabendo legal.
Tô sabendo legal.
Sabe investir, legal.
Tá a famosíssima sigla CDI, velho.
Então, para as pessoas entenderem, quanto mais ou menos renderia se colocasse 10 pau lá?
Depende da taxa.
Depende do quanto
se rola. Se amanhã o governo baixar a taxa para 6%, você se ferrou nesse caso aí. A não ser que seja pré-fixado, que aí você já tem um acordo, vai render 1% ao ano.
Ah,
se o governo colocar que é 0,5%, você vai ganhar
1%. Entendi. Já que a gente tá falando de ganhar, qual foi a maior quantia perdida por vossas senhorias?
Perdida, mano?
Perdi esse dinheiro todo. Quanto você já perdeu de dinheiro já? Ou
bom,
em uma transação?
Se for considerar esse caso da
você
bolsa...
Você não precisa falar qual foi exatamente a transação que você lá gastou o dinheiro, usufruiu do dinheiro de alguma forma, e depois você parou e pensou, puta, perdi esse volume
perdi
de dinheiro.
R$200,
qual
né?
Qual foi o volume que você falou assim, puta, essa grana eu perdi? Tipo, comprou um produto, não gostou, falou, pô, perdi R$1.000, perdi R$50.
Ah, e é o caso dos ovos de Páscoa aí, que não vale.
Perdeu R$1.000.
É.
Mas você não comeu?
Mas não vale, não vale. Eu não, porque eu só dei pros outros, eu peguei um. Eu comi um.
Mas então... tava muito bondoso esse ano, hein?
Tava
R$1.000 em ovo de Páscoa.
Tava, esse ano eu peguei e falei, não, vou dar ovo de Páscoa pra todo mundo nessa porcaria.
E ninguém te deu
nada. 10 menininhas ganhou. Embaçado.
As menininhas?
É, né, velho?
Entendi.
O cara falou, vai que rola, né?
E você, argentino, qual foi o maior volume de dinheiro já perdido por você?
É, cara, se for pensar, todo o dinheiro que eu ganhei até hoje... Não sei quanto dá isso, mas acho que é bastante.
R$700.
R$700?
Caraca!
Uma caixa de Fruit Loops. O cara foi no atacadão. Ô, Fritz, isso dá em quanto em caixa de Fruit Loops?
Meu, dá um ano de Fruit Loops, mas muito mais, dá 10 anos de Fruit Loops, cara.
Nossa, né? Castor.
Ah, eu fui esse carro maldito aí, cara. Se eu for pra uma ponta do lápis, devo ter perdido, tipo, rasgado e jogado fora uns. Puta, sei lá, cara, uns 9 pau. Por aí. Que eu rasguei e joguei no lixo mesmo, cara. Que eu
caraca.
Perdi.
Baca.
Cara, não teve nada que eu perdi, não. A coisa que eu mais me arrependo, meu, é voltando no negócio, mas é quando eu vou num lugar assim pra comer e não tá legal a comida, cara.
Ah, é isso, eu já passei comprando esses cupons de.
Putz, compra isso aí, coletiva, meu, esquece não. Isso aí, cara.
Cara, eu fui num lugar, meu, fui tão mal atendido e a comida era tão zoada. Que, meu, nem o desconto, que porque assim, você usa o cupom lá pra pagar, tipo, metade, né? Não, pagando metade eu achei caríssimo. Falei, mano, não vale 10% do que eu
então,
paguei.
É por aqui. Isso que esse negócio não deu certo no Brasil, né? Que os próprios caras que são dos estabelecimentos, eles fizeram... Eles não sabem trabalhar aqui no Brasil, né?
É, isso aí é meio mentiroso, né? Não foi, Denis? A gente não viu uma vez
foi,
que...
Velho, uma vez, uma churrascaria, ela tava... Desconto lá de 100 por 80, se ainda no site era 80 mesmo o valor da churrascaria.
É, mas isso é no Brasil, né, cara? Você nos Estados Unidos.
Eu não compro mais nada em site de cupom de desconto.
Ah, mas então, por isso que não deu certo aqui no Brasil, que você vai nos Estados Unidos e está há 3 anos e está super bem. Porque lá as pessoas são mais corretas.
Cara, tá vendo? Ó, olhem pra trás, vocês vão ver um quadro na parede. É um quadro de Romero Brito. E
Eu tava atrás desse quadro, achei num site de desconto, por acaso, exatamente o modelo que eu queria. É, demorou pra eu receber 5 meses pra eu receber esse quadro no cupom de desconto, porque eu liguei. Tá, então, pra vocês verem. E foi no top, do top do site de desconto. Demorei pra receber. E depois eu fui ver, o preço não foi tão mais em conta assim do que se eu tivesse comprado normalmente. Foi beleza. 40, 50 reais a menos.
Não valeria.
Não valeria a pena. Que...
pelo tempo de espera.
Cara, e esses cupons, eles têm sempre letrinhas miúdas, né? O pessoal tem que ficar atento, porque alguns falam, ah, será cobrado taxa quando você chegar no lugar?
Não, tipo, vale sábado.
É, não vale sábado. Aí você vai no lugar, crente que vai usar e não pode usar. Aí ele fala, ah, com isso aqui você não tem direito a repetir, por exemplo, sabe? É. Tem sempre as letrinhas miúdas, cara.
Eu vi um pra comprar viagem... Se a viagem pra Disney, não sei o que, R$980. Que caralho, velho. Porra. Aí você vê nas letras miúdas, passagens aéreas não incluídas. Porra, velho.
Então, cara.
R$900 é o quê? É mais caro, velho. O Abacaxi, qual foi o dinheiro mais fácil que você já ganhou na sua vida? Fazendo o quê?
Cara, acho que foi aplicando mesmo. Que você não faz nada, né?
Não faz nada?
Só espera.
Mas você nunca fez, tipo, jogou um chaveco em alguém, te deu uma grana, deu um, sei lá, um beijinho na sua mãe, ela te liberou uns 200 pau?
Só mãe, é boa, hein?
Você nunca fez um frila assim que você só repassou e ganhou uma grana violenta?
Não, mas isso não é errado, isso se chama empreendedorismo, né?
Não, eu sei. Mas tão fácil que você já tinha o bagulho pronto, entregou pro cara e...
Ah, não, mas isso acontece até hoje, mas não tá errado, cara. Se eu fiz uma vez, eu tenho pronto, não é porque eu já tenho pronto que eu não vou cobrar o valor do mercado.
Sim, sim. Você, Castor?
Ah, cara, na certa foi revendendo alguma coisa que eu já tinha, assim. Mas não me lembro de ter ganho. Nossa, fiquei rico, meu Deus, que negocinho que eu fiz.
Você nem tá daqui, né?
Tudo que vem fácil, vai fácil também, mano. Não adianta ser malandrão que... Ah, eu vou comprar isso aqui a... R$100 eu vou vender por 200, que não, isso não vai durar por muito tempo. Pode ter certeza.
Cara, dinheiro fácil pra mim não existe. Acho que a coisa mais fácil que eu ganhei é quando fica aquelas meninas no mercado dando amostra grátis dos produtos. Eu já considero um lucro.
Pra mim, acho que foi os 30 conto que eu achei na rua voando.
É, eu ia falar isso também. Os 300 que eu achei foi o mais fácil que eu já ganhei.
Ah, no meu caso, eu já fico bem contente com aqueles brindes que você ganha do jornal Metro. No...
Bolacha, né?
Bolacha Bela Vita.
Uma bolacha.
Uma bolacha.
E acho que pra encerrar aqui, eu queria saber de vocês quais foram as profissões que vocês já tiveram. Você, Abacaxi, o que você já trabalhou já? Já trabalhou com roupa?
Sempre, né? Não vou pelada, tá. Né? Não, eu tive poucas profissões, só fui técnico em... Como é que era aquele negócio de manutenção?
Técnico em informática.
Técnico em informática com o Denis, queimando fontes.
E carregando um micro.
Carregando mesas pela rua. Depois já fui para desenvolvimento mesmo e acho que é... Uma ótima profissão.
Ótima profissão.
Cara, eu já carreguei moldura na fábrica que meu pai tinha. Já fui técnico em informática. Já fui analista de suporte. Várias coisinhas. Já fui mecânico, acho.
Mecânico?
É, já arrumei meus próprios carros já, né?
Então você não foi mecânico? Você foi não, um xereteiro.
Não, mas profissionalmente.
Então mecânico eu não fui profissionalmente. Só isso.
É, eu sempre fui garoto de programa.
Sempre?
Sempre.
Desde os primórdios.
Desde os primórdios.
Até hoje em dia.
Até hoje em dia.
O Fitz ainda faz o que o macaco fazia?
Ainda faz o que o macaco fazia. Não, nesse negócio de garoto de programa, deixa eu só colocar um adendo aqui, que na última empresa que eu trabalhei, é uma empresa do Rio, né? E quando eles começaram aqui em São Paulo, eles já me contrataram e eles não tinham escritório. Então, o que o cara fez? Ele falou assim, qual a coisa mais rápida que eu consigo com uma estrutura? O cara alugou um flat. Porque ele falou assim, ah, tem um local, quando vier do Rio já tem um lugar pra dormir, e tem internet, tem tudo, né? Tem segurança, tem tudo.
Falou, abaca, você vai trabalhar no flat. Beleza, eu comecei a trabalhar lá, aí depois de um tempo ele falou assim, meu, você já falou pra sua mãe que você faz programa, trabalha num flat e ganha por hora?
Boa.
E você, argentino? Cara, suas profissões?
Já fui... Hoje eu tô como analista de sistemas, já fui garoto de programa. E quando eu era pequeno, eu fui modelo fotográfico.
Modelo?
Nossa, velho!
Profissionalmente?
Que mau gosto do caralho, velho!
Mas sempre fantasiado, né? Nunca aparecia a cara dele.
Você já fez um book argentino?
Não, não cheguei a fazer book, não.
Você já não foi caixa também da loja?
E fui caixa de loja caixa de 1,99.
É, foi caixa de loja.
Tava indo por errado pros
clientes. Caralho, modelo fotográfico argentino, velho. Caralho, o tempo foi cruel contigo.
Você ganhou dinheiro com isso, argentino?
Ganhei dinheiro, cara.
Caralho. Outro dia eu vi uma foto do argentino no Facebook, ele parece uma vara de pesca, meu. Tão magro que ele é.
Agora a gente vai ter um tempo longo agora. Tom Menezes.
Ladrão de chocolate.
Ladrão de chocolate.
Eu já fui ladrão de chocolate.
Eu já trabalhei em loja de roupas.
Fazendo o quê?
Minha mãe, ela teve loja de roupas, eu já cheguei a atender pra ela já.
Ah, você é vendedor de loja de roupa?
É.
Trabalho com
eu
roupa.
Eu já fui marreteiro. Para quem não sabe o que é um marreteiro, sabe aqueles carros que andam com uma corneta em cima do carro?
Fazendo... Tipo, vendendo alguma coisa?
Temos laranja, temos uva.
Tipo o carro do pão.
Temos também. Então,
tipo o carro do pão.
Tipo o carro do pão. Eu já fui feirante.
Feirante?
Feirante.
Mas que tipo de feirante você foi? Qual segmento?
Verduras. Verduras.
Você manja bem de verdura.
Adoro ver verdura.
Calma aí, vamos ser mais específico. Que parte do processo do verdureiro você fazia?
A gente vendia chuchu.
É. Não, mas você é o cara que descarregava, o cara que comprava.
Não,
tava gritando.
O feirante é uma profissão, cara, muito triste. Porque tipo, o cara trabalha pra caralho mesmo e as pessoas acho que não dão valor. Por exemplo, o cara tem que acordar todo dia, 3 horas da manhã. Ele tem que chegar na feira antes das 4 com o caminhão, porque o caminhão não pode fechar a rua. Você tem que chegar, descarregar tudo e tirar o caminhão, porque vão entrar vários, entendeu? E tem uma horário limite, que até 6 horas da manhã todas as barracas já tem que estar pronta. Então esse é o maior problema.
Caralho, cara. É que cedo.
Sim. E aí você tem até
mas
no máximo... 6
horas da manhã você tem que estar com a barraca armada, é isso?
Tem que estar com a barraca armada, 6 horas da manhã.
Tô difícil.
Pra verdura.
E aí você tem que embalar tudo na hora, o bagulho é chato pra caralho. Aí 3 horas da tarde você pega e desmonta a barraca porque acabou a feira.
Aí
beleza.
Você vira carregador.
Aí você vê, nessa hora você é carregador.
Não, é estivador, chama, né? Estivador.
E aí você tem que dar um rolê lá no Ceasa 3 horas da tarde.
Pra comprar
que
mais.
É pra comprar as verduras pra você vender no outro dia.
É incomplexa essa provisão, hein?
Embaçado o bagulho. E aí você só vai chegar em casa e descansar mesmo umas 7 horas da noite. Mas você começou 3 horas da manhã. Embaçado o feirante aí, eu respeito aí a profissão aí, os feirantes aí, um salve aí pra todo feirante aí do barulho. Isso aí sofre pra caralho mesmo. Por isso que eu saí dessa vida.
E depois de feirante.
Sofrimento. Depois de feirante, eu já trabalhei com telemarketing. É. Mas telemarketing, eu trabalhei 2 meses, mas foi 2 meses fantásticos, assim, impressionante. O que tem de menininha no telemarketing, maluco. Ó, é uma grande fonte. É a maior fonte que eu já tive até hoje.
Quer pegar mulher, vira telemarketing.
Telemarketing.
Sapatadinhas.
Pode... Sapatadas no telemarketing.
Além de feirante, telemarketing, que mais?
Feirante, telemarketing, marreteiro.
Marreteiro.
Quando você era marreteiro, de loja. Você vendia o quê?
Marreteiro eram frutas e ovos.
Ovos?
Ah, tá. Ovos.
Ah, mas isso não é marreteiro. Marreteiro eu vim de...
Como não, velho? Não, não, marreteiro...
Não, é ambulante, né?
Marreteiro é ambulante. Tá. Você andar com o carro fazendo barulho, pode vender qualquer coisa.
Eu achava que marreteiro é aquele barraquinho que os caras vendem...
Eu não sei direito qual é o nome da profissão. Eu não sei direito qual é o nome da profissão. É porque meus tios falavam entre eles que eles eram marreteiros, né? Mas aí é tipo assim, é um linguajar deles mesmo. Da galera que vende. Agora eu não sei se existe essa profissão.
O cara vende marreta.
Depois do telemarketing eu comecei a trabalhar com. Fui estagiário.
Aí,
pô, pera aí, o cara tava
aí, trabalhando. Estagiário já era garoto de programa. Já.
Isso aí. É. Mas você não trabalhou como arquiteto também um tempo? Fazer projeto de
não.
Nunca trabalhei como arquiteto. Eu fiz edificações na GV, mas eu não...
Não exerceu a profissão.
Não exerci a profissão. Ah, tá. Tanto é que no quarto ano, que era o último, que era só a parte técnica, eu saí da escola.
O cara começou a trabalhar com 8 anos, cara.
Não, quando eu estudava na GV, eu trabalhava como marreteiro ou na feira. Na época da feira.
4 anos pra parar.
Eu não quis investir legal.
Acho que eu não gostei. Parei total pra essa profissão.
Eu desisti do CREA, na verdade, né? Porque tinha que fazer 120 horas, acho, de estágio e eu não consegui arrumar um estágio na época porque eu já trabalhava com essas outras famosíssimas profissões. E depois foi garoto de programa...
Mas peraí, como é que você começou como é que é edificador? Como é que é?
Edificações.
Edificações pra garoto de programa. Como é que você mudou? Você estudou? O que você fez?
Não, eu no edificações eu só estudei.
Mas você fez um curso de programação?
Eu só fiz edificações porque de todas as opções que tinha na GV pra escolher, não
olha
tinha
que
nada
que... passou.
Não, cara, nota...
Tinha que dar 10 opções, ele colocou a última.
Qual que é a que você menos quer, edificações? Ah,
você tá falando, mas eu passei, tipo, com 14 anos e os caras lá, quem estudava lá, ninguém tinha 14 não, velho. Era tudo um pessoal mais velho lá. E... sem estudar nem nada, velho. Na veia, mano. Colégio público aí, ó. Nós passamos no bagulho, velho.
Cara, não conheço ninguém que fez edificações. Não deve ser muito difícil.
Não, as notas eram sempre isso, né? Era sempre... Era 60 pontos o máximo que você podia fazer. Tirou acima de 40, tá dentro. E aí era pra qualquer um, né? Tinha, só que as outras opções eram mecânica, eletromecânica, eletrotécnica. Tinha... Inclusive, eu devia ter escolhido essa outra opção. Vacilei. Não devia ter ido pra edificações. Devia ter ido pra nutrição. Porque ali sim o bagulho, nossa senhora, nutrição embaçado.
Mas você queria uma coisa pra comer mulher?
Não, na vida. Na verdade, mas esse foi um dos motivos.
Eu tenho... puteiro, era mais fácil.
Não, a minha irmã tinha começado a fazer edificações no ano antes. Aí eu fiz também.
Você devia trabalhar no puteiro. Não, a minha irmã.
Tinha trabalhado com edificações, né?
Ah, tá.
Ela chegou a tirar o CREA.
Você espera eu tudo disse. Dele, né?
Alguém mais teve alguma outra profissão estranha?
Ah, já fui estagiário também, isso conta.
Não, estagiário é profissão, estagiário é antes da ameba.
É, então. Não, eu fui estagiário em auditoria de sistemas.
Você vai contar a sua profissão agora, Luiz?
Você já foi o quê?
Eu já fui puta.
Puta paga? Todos puta nós paga. Somos, né?
Puta paga!
Eu já fui gigolô.
Por acidente?
Já fui. Mas na mesma proporção que vocês, eu já trabalhei com abacaxi na área de manutenção e acompanhei várias queimadas de placa do abaca. Queimou fonte, queimou placa, queimou memória. Já junto com o abaca, a gente já deu curso de informática.
Os caras foram professores, mano, embaçado.
Curso de internet.
De internet, velho. Precisava o cara fazer conexão no Windows.
Foi um cara que eu ensinei várias vezes, meu. Eu aprendi a fazer o quê?
E depois eu já parti pra área de tecnologia da informação, tô até hoje. E acho que agora todo mundo pode falar que também é podcaster.
Podcaster, é verdade, nós somos podcasters.
E... mas não profissionalmente, mas... né?
Espero que essa seja a nossa profissão do futuro.
Tomara, tomara.
Boa. Boa.
Quem fica falando e dando risada e ganhando dinheiro.
Viva o podcast.
Não nada. Quero só almoçar também, né?
Vamos almoçar. É isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio sobre dinheiro. E se vocês quiserem mandar pra gente suas histórias de dinheiro, suas profissões que vocês já tiveram.
Ou se você quiser uma consultoria com Mano Abaca.
É
aí
só que mandar um e-mail pra onde?
Pra chupacast@chupasamanga.com.
Ou pode falar pelo Facebook ou pelo iTunes.
facebooks.com/chupacast. Ou manda lá no iTunes lá. Manda um rate 5 e faz sua pergunta, nós fala aqui no ar, aqui na sequência.
É isso aí, galera. Valeu, até o próximo episódio.
Por que não pôde levar?
Eu não vou colocar no podcast, mas é que não podia levar acompanhante. Era pra Punta Cana, era pra sexta semana aqui. Então é do dia 20.
Caramba!
Eu podia levar a Márcia aí, travou.
Por que você não deu pra mim essa viagem, hein?
cara dele.
Não podia passar, velho.
Não podia passar pra ninguém.
Eu já tava lá meia hora
falando. Intransferível.
Tinha que apresentar o crachá da firma.
Da firma? E é caro pra caralho uma casa, hein? Hoje em dia é o maior assalto, hein? Aí é isso aí, ó. Papo agora pras construtoras. Toma vergonha na cara, seus vagabundos. Abaixa o preço do bagulho.
Caraca. O Tom está à procura de um apartamento.
É, queria, queria tanto um apartamento.
Não, mas ele falou assim, eu não vou abaixar o preço. Você ganha mais, meu. É. Quem manda você ser pobre? Se fazer redação.
Redação fazia.
Tema. Tema. Ecologia.
Tema. Minhas férias.
Como foram suas férias?
Minhas férias, sempre no início do
cara,
ano.
Cara, mas acho que redação, um negócio. Ah, tá, não tem nada a ver com podcast.
Então não fala.
Então cala essa boca,
Alice. Tome essa.
Já foi o de escola, já. É. Feito, você devia voltar pra escola pra aprender a ler.
Desculpa, gente.
Isso que não faz muito tempo que ele saiu.
É, que não faz muito tempo.
Isso prova que o Fritz não escutou o podcast. Ele falou araia.
Não, eu realmente não entendi.